Bom dia, senhores deputados. Agradeço ao Sr. Ministro da Agricultura e ao Sr. Secretário de Estado mais esta presença em sede da Comissão de Assuntos Económicos para, desta vez, responder a questões colocadas por um requerimento do Partido Comunista e também a eventuais questões que os senhores deputados queiram colocar e que o senhor ministro entenda deve responder. Como sabem, a vinda está circunscrita à temática exposta no requerimento e vamos seguir os procedimentos habituais nestas circunstâncias, que é dar a palavra em primeiro lugar ao requerente, aos representantes do partido requerente. O senhor ministro responde, depois fazemos a ronda habitual para os grupos parlamentares. O tempo é de 5 minutos por cada intervenção. Salvaguarda-se aqui uma... A mesa vai levar em conta a extensão das questões e vai dar ao partido requerente, portanto, alguma benevolência no uso do tempo, de modo a não excedermos muito mais do que aquilo que está consagrado nas praxes e no funcionamento da Comissão. Vamos ter, portanto, duas intervenções, na verdade, do deputado Agostinho Lopes. A primeira é do senhor deputado José Soeira, que dou imediatamente a palavra. Faça o favor.
Presidente, só queria esclarecer. Haverá só uma ronda pelos partidos?
A primeira ronda, seguramente. A segunda depende da nossa disponibilidade de tempo. Penso que haverá, como é hábito. O tempo para essas intervenções será 3 minutos. Portanto, vamos repetir. Intervenção do partido requerente, em princípio deviam ser 5 minutos, vamos estender isto até aos 7 minutos, 7, 8 minutos, uma vez que temos 3 pontos a tratar. Ronda dos partidos, 5 minutos cada intervenção, primeira ronda. Segunda ronda, inscrição dos deputados que entenderem participar, 3 minutos. Sendo certo que temos aqui um limite, o horário que está pré-definido, que é acabarmos a reunião, ao meio-dia. Temos ainda uma agenda de trabalhos muito sobrecarregada e, portanto, esta reunião hoje seguramente vai até aí a 1:30, pelo menos. Sr. Deputado José Soeiro, agora sim...
Só queria anunciar que nos nossos 5 minutos serão utilizados por 3 deputados, sem ultrapassar os 5 minutos.
O Sr. Deputado fará como entender. Cada grupo pode gerir o seu tempo como muito bem entender. Mas, repito, pode haver intervenções numa segunda ronda, que será uma ronda por todos os deputados, não já pelos grupos parlamentares. Sr. Deputado José Soeiro, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Deputado, Sr. Deputado. O primeiro ponto que queríamos colocar tem a ver com o empreendimento dos motivos da Alqueva, com o importantíssimo investimento público que o mesmo representa, portanto, vão ser mais de 500 milhões de contos, e os impactos, naturalmente, socioeconómicos que este empreendimento deve ter. Eu lembraria que, na sua parte segunda, a Constituição da República Portuguesa, na parte da União Económica, define a propriedade pública dos recursos naturais e de meios de produção de acordo com o interesse coletivo. É o artigo 80, a linha D. E no artigo 87º, coloca a questão da necessidade da disciplina da atividade económica e dos investimentos por parte de pessoas singulares ou coletivas estrangeiras, a fim de garantir a sua contribuição para o desenvolvimento do país e defender a independência nacional e os interesses dos trabalhadores. Coloco estas duas questões, Sr. Ministro, porque, em nosso entender, o que se está a verificar neste momento em Alqueva não respeita nenhum destes princípios fundamentais da Constituição da República Portuguesa. Já não vou referir o artigo 93º, 94º, 97º, sobre a questão especificamente da agricultura, mas refiro e sublinho que a prioridade dos apoios e da política governamental deve ter presente os interesses dos pequenos e médios agricultores, dos trabalhadores agrícolas. Isto para chegar onde, Sr. Ministro? Chegar em primeiro lugar àquilo que é público, de que hoje mais de 25 mil hectares da zona de Alqueva estará em posse de capital estrangeiro. Sr. Ministro, respondendo num requerimento que o Governo seja do mercado e, portanto, acompanha, mas não tem nada a fazer. Eu creio que a Constituição diz claramente que o Governo tem que intervir. Que o Governo não se pode demitir de intervir neste processo. E que não nos parece aceitável que o resultado de mais-valia resultantes de um investimento público revertam exclusivamente para a posse de alguns grandes proprietários, porque a média fundiária na zona de Alqueva é maior que o resto da região e muito superior do país, mas na zona de Alqueva ainda é maior. E, portanto, eu pergunto, Sr. Ministro, se é aceitável que, com o investimento público, através do endividamento, inclusive do Estado, junto da Banca Internacional, para conseguir empréstimos, para fazer este investimento, as mais-valias deles resultantes possam, por um lado, ir beneficiar exclusivamente um proprietário, por exemplo, que tem 1.000, 1.500 hectares de terra, que é impensável para a generalidade dos agricultores portugueses, já não falo, enfim, daquilo que é a realidade do minifundo, falo da realidade geral, passarem de sequer a regadio e não haver uma intervenção do Estado que utilize a sua possibilidade de usar este instrumento, que é a intervenção para que haja mais agricultores a ter acesso às mais-valias resultantes de um investimento público. Não me parece aceitável e é aquilo que está a acontecer neste momento no Alentejo. A última questão, para ser objetivo e sintético, tem a ver com a situação do bloco de rega, chamado Infraestrutura 12, aquela que começou a funcionar em Sequeiro em 2002, quando o Sr. Ministro da Agricultura de então, o Dr. Capula Santos, precisou à sua inauguração, sem ter a mínima de condições para funcionar, que era um investimento inicial de 4 milhões e 900 mil contos, que derrapou logo até essa altura, e de que maneira, portanto, com um acréscimo de mais de 40% em termos de derrapagens, em trabalhos a mais que não sabemos onde estão, com acordos que não compreendemos, em que é exigido pelo consórcio, indenizações de 2 milhões e 300 mil contos, chega-se a acordo com 800 mil, portanto, o que mostra que o exagero que havia na reclamação, que era quase metade do dinheiro do investimento, e ainda hoje o Estado está a investir, e eu gostaria de saber quanto é que vai custar ao Estado o refazer dos canais que foram mal construídos, que têm deficiências técnicas graves e que, basta olhar para as rupturas, vão crescendo de ano para ano. As últimas dadas pelo Sr. Ministro, se tínhamos tido 38 na segunda campanha, tivemos mais de 50 agora entre este último período. Portanto, gostaria de compreender se o Governo vai tomar medidas para, na verdade, não haver aqui prejuízos maiores do que os que já tivemos até hoje.
O Sr. Ministro quer responder a esta questão ou responde no fim às questões postas pelo Partido Comunista? Sr. Deputado Agostinho Lopes, por favor, 3 minutos e meio.
Obrigado, Sr. Presidente. Então, ver se rapidamente coloco o conjunto das duas questões que tenho a colocar ao Sr. Ministro. A primeira ligada com aquilo que considera estranha exoneração do Diretor-Geral de Recursos Florestais, da Direção-Geral de Recursos Florestais. E estranha, em primeiro lugar, porque aparentemente, até pelas intervenções do Sr. Ministro nesta Comissão, ao longo destes anos, e em particular durante este último ano, há uma avaliação positiva do trabalho realizado e não exatamente o contrário. E, portanto, eu começaria por perguntar ao Sr. Ministro quais foram as metas e objetivos que estavam determinados pelo Ministro, e que penso que constituíam ou faziam parte da carta de missão da respectiva, dos respectivos responsáveis, que não foram cumpridos. Quais foram? Depois, o despacho do Sr. Ministro é um despacho estranho. Começa com um conjunto de formulações vagas, naturalmente citando abstratas, melhor dizendo, citando valores fundamentais e princípios da atividade administrativa, com que todos estaremos de acordo, que eu pergunto é se estes princípios, valores fundamentais, foram violados pelo Diretor exonerado, para serem aqui referidos. Depois, o Sr. Ministro argumenta com a reestruturação do Ministério e a necessidade de dar um novo dinamismo. Mas em março, é outra coisa estranha, houve uma renomeação do Diretor-Geral de Recursos Florestais. Portanto, nessa altura, que houve essa reestruturação, havia 2 anos de conhecimento do Diretor-Geral, julga-se que teria sido a oportunidade ótima para o Sr. Ministro, adequando aquilo que refere, de tomar esse tipo de decisão. Não se consegue, de facto, perceber porque é que esteve à espera estes 6 meses. Finalmente, depois, as questões das contradições deste processo. Porque, inicialmente, surge o problema em jornais, o problema da FED e edifício da Direção-Geral dos Recursos Florestais. Depois, o Sr. Ministro, embora o Sr. Ministro possa sempre dizer que não disse isso, mas eu nessa altura, por acaso, até ouvi, ia da Assembleia para casa e ouvi, em confiança política, questões que depois não aparecem referidas no despacho do Sr. Ministro. Eu gostaria, aliás, relativamente ao problema da sede, de lhe fazer esta pergunta. Tendo o Sr. Ministro decidido afetar a sede de Defensores-Chaves à Direção-Geral de Recursos Florestais, porque é que esse edifício foi vendido? Como é que isso é possível? Gostaria de saber ainda quando foi afetado esse edifício à Direção-Geral de Recursos Florestais e quando foi tomada a decisão, a data da sua venda. E, finalmente, se esta venda, se a venda que foi feita, e julgo que foi feita à para pública, portanto, tanto quanto eu saiba, uma instituição, uma entidade pública, se era incompatível com a transferência da Direção-Geral de Recursos Florestais, dado que era ainda uma entidade pública que até gere participações do Estado em muitos aspectos. Gostaria ainda, no despacho, depois refere-se o problema de dificuldades de gestão na questão do Nemato. Gostaria de perceber quais foram essas dificuldades, se, tal como eu saiba, há várias empresas envolvidas, se o Ministro aceita uma das funções de uma das empresas, e qual é a opinião das outras relativamente ao mesmo processo. Quando é que, de facto, houve conhecimento pelo Ministro das diferenças entre a empresa, entre aquilo que a empresa propunha e a Direção-Geral de Recursos Florestais? Que instruções é que deu, atempadamente, a empresa diz que foi colocado o problema há bastante tempo à Direção-Geral de Recursos Florestais para a condução deste problema? Se podemos ter alguma ideia ou alguma informação sobre a opinião da Comissão Europeia sobre o problema e sobre quando é que foi pedida à Comissão Europeia o reforço das verbas para o tratamento desta questão. Uma outra questão, com o tempo possível, é o problema da Casa do Douro. O Sr. Ministro tinha estado aqui numa reunião para debatermos na especialidade do orçamento. Tive a oportunidade de lhe colocar, de o questionar relativamente às relações entre, particularmente entre o IVDP e a Casa do Douro. O Sr. Ministro não me disse praticamente nada e 2 dias depois somos surpreendidos com notícias públicas nos jornais, de que o Sr. Ministro teria mandado avançar com execuções fiscais por parte do IVDP, do Instituto do Vinho da Vinha e ainda do INGA, agora IFAP, relativamente a supostas dívidas da Casa do Douro. Eu gostaria de dizer que julgo que isto é a continuação de um processo em que o Governo, de facto, este Governo, aposta na liquidação económica, institucional e mesmo simbólica da Casa do Douro, com tudo o que isso significa. E eu diria que não me admira no Ministro da Agricultura, porque o Ministro da Agricultura até levou 2 vezes responsáveis da União Europeia ao Douro e nunca houve oportunidade ou tempo para os levar à Casa do Douro. Simultaneamente, este Ministro teve tempo para ir à tomada de posse da direção da Associação dos Exportadores e daí até se dirigir, do meu ponto de vista, de uma forma deselegante, contra a Casa do Douro e contra, acaba por se atingir, a própria região. Quando estamos a falar da Casa do Douro, eu estou preocupado com os 40 mil pequenos viticultores que ela representa. Mas, de facto, estranho que isto venha do Governo, onde tem pelo menos... Um Governo que tem pelo menos um Presidente, um Ministro da Presidência e um Secretário de Estado, que como deputados, aqui, referiram várias vezes a propósito de legislação do PSD-CDS, e tinham razão, falaram em liquidação pelo governo da Casa do Douro. Liquidação efetiva, morte da Casa do Douro, como dizia o Ministro da Presidência. Aliás, as palavras do então também Presidente, hoje Presidente da nossa Comissão, então deputado do PS, o Dr. Oliveira, sobre, ainda deputado, sobre o mesmo assunto. É por isto que eu estranho, é que como é que isto continua, este processo? E gostaria, Sr. Ministro, que nos esclarecesse relativamente ao problema das três, do valor das três dívidas. Relativamente à dívida do IBDP, o Sr. Ministro mandou fazer uma auditoria. Também mandou fazer relativamente às dívidas do IBD e do IFAP. É que relativamente à do IFAP, começa por não se saber qual é o valor. Os senhores já avançaram pelo menos com dois valores diferentes. Agora apareceu 878 mil euros, que em fevereiro tinha aparecido uma dívida de 2,7. Mas este problema está saudado desde 1990, por aquilo que foi dito. Como é que se espera de 90 até 2007, 17 anos, para novamente vir a apresentar as contas à Casa do Douro? Neste momento,
deputado,
não consigo perceber. Relativamente ao IDDP, gostaria que o Sr. Ministro me respondesse por que razão, tendo a própria auditoria da inspeção do Ministério avançado com quatro hipóteses de dívida, porque é que avançou para uma delas, ou qual é a razão para que o IDDP veio referir uma delas? Aliás, Sr. Ministro, poderíamos aqui esclarecer, provavelmente, porque é que o IDDP está a avançar com a certificação de um laboratório dentro do próprio IDDP, certamente para liquidar...
Obrigado, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Tem mesmo que terminar...
Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Para resolver o problema.
Sim.
Também.
Há de concordar que a mesa foi generosa. Eu compreendo que são três temas... Claro. Sim, mas, Sr. Deputado Agostinho Lopes, penso que os assuntos estão devidamente explicitados e o Sr. Ministro terá a oportunidade agora de responder às questões que foram colocadas. O Sr. Ministro tem, pode usar a palavra durante o mesmo tempo, cerca de 10 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Sras. E Srs. Deputados. E obrigado por me darem a oportunidade de estar aqui mais uma vez para esclarecer algumas questões colocadas desta vez pelo Partido Comunista Português. Como o tempo não é muito longo, eu vou responder às questões da natureza mais precisa, de uma forma telegráfica, porque a resposta é mesmo precisa. Infraestrutura 12. Foi construído, houve problemas, detectaram-se problemas e houve da parte da entidade gestora do Alqueva a tentativa de chegar a um acordo com o construtor no sentido de ele assumir a responsabilidade das mesmas. Isto durante os dois últimos anos. Não houve acordo, o processo é judicial e, portanto, neste momento decorre o processo judicial e o Estado vai defender os seus interesses. Evidentemente, o construtor terá que assumir as responsabilidades que lhe são imputadas e são exclusivamente a sua responsabilidade. É o que acontece normalmente quando há problemas nas obras públicas. Portanto, aqui estamos nesse quadro e o Estado, a empresa, a EDIA, recorreu aos tribunais e nós estamos convencidos que obteremos aqui uma decisão que nos é favorável. No que se refere à questão mais geral do investimento do Alqueva, do investimento público do Alqueva, o Governo já disse desde a tomada de posse é um investimento prioritário e é de interesse nacional. É de interesse nacional pela dimensão económica, pelo valor acrescentado que dará em termos de economia não para a região, mas inclusive para a produção da agricultura nacional. Os 115 mil hectares de regadio e os investimentos indiretos que arrasta são suficientemente importantes para o Estado justificar a conclusão, ao fim e ao cabo, é justificar não o investimento, mas a conclusão daquilo que foi iniciado em 95. O Governo decidiu antecipar em 10 anos a obra, inicialmente para 2015, e o Governo retomou já este ano, em setembro deste ano, a decisão de ainda antecipar mais a obra. Porquê? Estamos numa situação que já há 2 anos era visível, numa situação de mudança em toda a agricultura europeia e até mundial. Isto é, volta a haver condições para que o investimento na agricultura remunere sem artificialismo, isto é, remunere sem qualquer apoio público. E isto porquê? Porque os preços do mercado a nível europeu e do mercado mundial são suficientemente atrativos em grandes matérias-primas que justifiquem a sua atratividade em termos de investimento privado só por si. Estou a falar no setor do leite, estou a falar no setor dos cereais, estou a falar no setor da olivicultura e estou a falar também na hortofruticultura. E o que aconteceu na zona de regadio de influência do Alqueva, mesmo sem a antecipação anunciada pelo governo, o que aconteceu já há vários anos, não foi de um dia para o outro, foi o setor privado começar a investir. E começar a investir mesmo sem estar lá o regadio do Alqueva. Isto só pode ser considerado positivo. Os investimentos que foram realizados nos dois últimos anos do Alqueva, em primeiro lugar, foram com recurso a empréstimos bancários, que eu saiba, os bancos não dão subsídios a fundo perdido, e em segundo lugar, foram em setores que apontavam para uma reconversão de algumas culturas argentes para regadio. E em terceiro lugar, o outro fenómeno foi, começou essa dinâmica com algum investimento estrangeiro. 50% evocou o número de 25 mil hectares. Eu diria que na área do Alqueva deverão ser 15 mil hectares. Na área de influência do regadio, há investimento estrangeiro, concretamente espanhol, noutras áreas que não apenas no Alqueva, e aí talvez possamos chegar a perto dos 20 mil hectares, mas na área do Alqueva serão 15 mil hectares. Mas também há 15 mil hectares de novos investimentos de empresários portugueses. Ambos os investimentos têm uma vantagem evidente. O Alentejo está a produzir mais valor acrescentado, está a criar mais emprego e, contrariamente ao que alguma empresa notificava, não é apenas um investimento na produção de matéria-prima para ser exportada. É toda a fileira. Ora, isto é positivo e isto é aquilo que todos nós devíamos desejar há muito tempo que acontecesse no Alentejo. Há condições de produção, há qualidade de solo, faltava água. E a água ainda não está lá e o investimento já está feito. Nomeadamente, quando o Partido Comunista Português pergunta relativamente a uma situação precisa de regadio em três explorações, Val da Rosa, por exemplo, e num outro olival, ainda não é água do Alqueva. Foram decisões dadas pela CCDR, no passado, ainda não é, mas os investimentos lá estão, e foi a custo dos proprietários. No caso concreto, como sabe, a Val da Rosa é o empresário português. Portanto, em termos de política geral, o investimento estrangeiro no Alentejo, que não é superior hoje ao investimento português, foi uma mudança significativa para lá das transferências tecnológicas. E as mais-valias estão a ficar no país. E o valor acrescentado está a ficar no país. E o emprego está a ser criado na região. E isso só pode ser considerado positivo. A terra ninguém a leva às costas, não é como uma fábrica. E a terra está a ser, o investimento que está a ser feito na terra é um investimento que é produtivo, é para a reconversão, é para a otimização do recurso. E é para nos ajudar a combater o abandono rural numa zona importantíssima que é o Alentejo. E desse ponto de vista, a dinâmica que hoje se vê na zona do Alqueva e que o secretário-geral do Partido Comunista pôde verificar na sua visita que fez ao Alqueva, que até elogiou, pôde verificar, é uma dinâmica que é no interesse das populações do Alentejo. E desse ponto de vista, o Governo só pode dizer que está satisfeito e, sobretudo, satisfeito por ter decidido em antecipar a conclusão dos trabalhos, não em 10 anos, mas em 13 anos. E vamos acabar. E queremos, já em 2009, ter à volta de 53 mil hectares regados de Alqueva. 53 mil hectares regados de Alqueva. Passando para as outras questões que foram colocadas. O senhor o deputado Agostinho Lopes considera estranha a exoneração do Diretor-Geral das Florestas. Eu considero ainda mais estranho que o senhor deputado Agostinho Lopes, quando eu venho aqui, não me ouça atentamente e prefira ler os jornais.
Eu, quando fui chamado a esta casa para falar da situação do Numato do Pinheiro, a primeira coisa que eu disse foi que iria fazer o inquérito e que não deixaria de tirar ilações e as devidas conclusões desse inquérito. Eu disse-o aqui nesta sala. E repito aqui hoje. Eu mandei fazer uma avaliação do Numato do Pinheiro desde 99 até hoje e as conclusões só poderiam ser umas. O Numato começou em 1999, numa área, dizia-se na altura, de 150 mil hectares. O Numato em 2005 estava em 690 mil hectares. Em 2005, quando chegámos, estava em 690 mil hectares. Ou seja, um fracasso no combate a um problema sério, um problema que não é só para Portugal, que corria o risco de ser para toda a Europa. E em 2006 iniciámos negociações com Bruxelas, pedindo apoio de Bruxelas para um programa europeu que tentasse tomar medidas drásticas. Depois de aprovado o programa em 2006, o programa era muito claro. A medida drástica e a faixa de contenção teria que estar concluída em março. Como sabe, não estava concluída em março. O inverno ajudou-nos, mas houve uma derrapagem na conclusão da faixa. Para lá disso, no fim de julho, depois de supostamente já estar tudo concluído, no fim de julho, eu tive rumores, não valores, rumores, de que haveria um número de árvores substancialmente superior àquilo que estava no programa aprovado em 2006. E em 24 de setembro, recebi por escrito que afinal havia uma derrapagem financeira do dobro. As ilações tirei-as imediatamente. Se leu o despacho de exoneração, está lá tudo muito bem explicado. Isto não quer dizer que eu não tenha consideração intelectual pelo Diretor-Geral. Isto não quer dizer que ele não me tenha ajudado no plano florestal nacional e nos respectivos PROCs. Ajudou? Sim, senhor. Mas isto também quer dizer que o Estado não pode, porque não tem saco azul, não pode assistir a uma derrapagem financeira dessa natureza e a uma derrapagem na execução dos trabalhos que poderia pôr em causa a eficiência da própria decisão comunitária de criar uma faixa de 410 km. Eu disse-o aqui em setembro que iriam ser tiradas todas as ilações e o Governo tirou-as dentro daquilo que é a legitimidade do Governo para nomear e exonerar. E foi isso que fizemos. Portanto, admiro que considere estranha e admiro mais também que tenha evocado jornais por causa da sede. Se os senhores deputados querem saber o que se passa com a sede, perguntam ao Ministro da Agricultura, não leiam os jornais. Leiam os jornais, que eu também leio. Mas não se sigam pelos jornais, tendo o privilégio... Mas eu leio os jornais e acho que os senhores deputados fazem bem ler. Mas os senhores deputados têm um privilégio que os jornalistas não têm. Podem dirigir-se ao Governo e o Governo dá-vos a resposta. Portanto, agradecia aos senhores deputados. Deixam, querem ouvir a resposta sem ser pelos jornais? Pronto. Então, eu vou-vos dar a resposta. O Ministério da Agricultura decidiu gerir uma vez por todas todos os seus imóveis e tomar a decisão de alienar aquilo que não interessa para o funcionamento do Ministério, ceder às autarquias ou associações aquilo que é importante e terá valor acrescentado para a agricultura e para os agricultores e alienar o que resta. E desse ponto de vista, há um edifício que está vago na Defensor de Chaves que eu equacionei para a nova sede da Direção-Geral das Florestas. Equacionei e equaciono. E foi dada a oportunidade ao Diretor-Geral das Florestas se achasse que poderia passar por lá sem obras. Não estamos em tempo de fazer obras e deitar paredes abaixo e reconstruir, porque estava lá uma Direção-Geral que não fez obras e estava lá e não morreu e trabalhou. Portanto, podia a Direção-Geral das Florestas passar para lá.
Temos, Sr. Ministro.
Pronto.
Eu tenho a questão da casa.
Portanto, podia passar para lá. O Diretor-Geral inicialmente disse que sim e inicialmente disse que não e eu disse que este edifício poderá sempre ser vendido à par pública e informei o Ministro das Finanças que em último caso poderia passar à pública para ser vendido. O Diretor-Geral das Florestas, que toma posse no dia 21, vai decidir se quer mudar para lá ou não. O edifício continua nas mãos do Estado e é o Diretor-Geral das Florestas que vai decidir o novo, se vai para lá ou não. Sabendo uma coisa muito simples. O Estado não vai gastar dinheiro em obras. E, portanto, lhe compete ao novo diretor-geral das florestas, dentro de uma gestão rigorosa dos dinheiros públicos, tomar essa decisão. Como vê, os jornais falam demais e muitas vezes falam daquilo que não sabem. Casa do Douro. Casa do Douro, o senhor deputado Agostinho Lopes fala sempre na Casa do Douro e está sempre, sempre preocupado com os pequenos e médios agricultores do Douro. E, simultaneamente, tanto preocupado, acha que está mais preocupado com o governo, mas tanto preocupado, o senhor deputado Agostinho Lopes devia, há muito tempo, pedir explicações à Casa do Douro, porque é que é grande papel da Casa do Douro, o grande papel de qualquer organização de produtores do Douro, tem no Douro, não está a ser feito. E sabe qual é o grande papel? O grande papel é defender os interesses e os rendimentos dos pequenos agricultores do Douro. Garantir que os produtores do Douro, os pequenos e médios, têm o rendimento daquilo que produzem e bem, que é o vinho do Porto. E há anos que vêm sistematicamente os preços estabilizados. E esse é um papel de quem quer defendê-los. E esse papel é que o senhor deputado Agostinho Lopes ia perguntar à Associação dos Produtores do Douro. Tração Casa do Douro está a fazer esse papel? É essa a primeira questão. E a resposta é mais que evidente, basta ver aquilo que os agricultores andam a dizer. A segunda resposta é, para defender os agricultores, é preciso ter uma estrutura financeira equilibrada. É preciso respondermos pelas nossas dívidas. E é preciso gerirmos bem a nossa casa. E pensar que os agricultores portugueses todos têm que ser tratados todos de pé de igualdade pelo governo. Inclusive é do Douro. Agora, tendo dívidas, acumulando dívidas, vendendo bens para pagar dívidas à banca e não pagando as dívidas ao Estado, ou seja, o dinheiro dos outros contribuintes nacionais, isso é uma gestão que os agricultores do Douro têm que se colocar. E têm que se colocar porque sabem que se não houver uma gestão rigorosa da Casa do Douro com contas aprovadas anualmente, só podem caminhar para o abismo. O Governo deu sinais claros de apoio. O Governo apresentou um programa para o Douro. O Governo anunciou que o problema do rendimento dos pequenos agricultores do Douro se resolvia em primeiro lugar por haver um mercado nas adegas que comprasse as uvas e as pagasse a horas. E apresentámos um programa para as adegas e a recuperação das adegas. O Governo disse claramente que as associações de produtores são importantíssimas. É preciso equilibrar o diálogo que leva à formação dos preços do Douro. E as associações, a Associação Casa do Douro, tinha que ter esse papel e não está a ter. Agora, vamos à questão das dívidas ao IVBP, ao IFAP e ao IVB. O Governo deu uma orientação clara a todos os institutos públicos e a todas as direções gerais. Os senhores têm a autonomia administrativa e financeira para gerir bem o dinheiro dos contribuintes. E gerir bem não é passar ano a ano ignorando as dívidas, sejam de que entidades forem. Ignorando as dívidas, acumulando-se juros e não as cobrando. Das duas, uma. Ou as consideram incobráveis e fazem uma proposta, ou têm que ir para a execução fiscal. Isto foi uma orientação que eu dei para os institutos públicos. Não foi uma orientação orientada para a Casa do Douro. Nas cartas de missões dos institutos públicos está lá isto claramente. O dinheiro dos contribuintes é para ser bem gerido. Porque, acumulando a dívida aos três institutos, chegamos a 6 milhões de euros. Com 6 milhões de euros, vocês sabem que vêm de Bruxelas mais 30 milhões para investimento para os agricultores portugueses. E é isto que nós sistematicamente temos que saber fazer contas. E, portanto, os três institutos, pela carta de missão que têm que ir recuperar as dívidas de qualquer entidade, inclusive da Casa do Douro. Foi isso que eles fizeram. Para concluir, eu mandei, por pedido próprio da Casa do Douro, arranjar uma entidade independente do IVBP para calcular a dívida. Essa entidade calculou a dívida sem juros e a dívida com juros e a dívida suscetível de ser amortizada em diferentes períodos de tempo. A Casa do Douro foi notificada disto tudo e até hoje nunca reconheceu dívida nenhuma, nem nenhum plano de amortização, nada. Fizemos aquilo que eles pediram. E a resposta foi, nem sequer ao reconhecimento que existe uma dívida. Ora, compreenderão que 6 milhões de euros é muito dinheiro para ser aplicado no Val do Douro. e ser aplicado em reconstrução, manutenção dos muros e reestruturação das adegas. As adegas do Val do Douro têm que ser reestruturadas e têm que perceber que com a reforma do setor do vinho têm uma oportunidade para de vez pormos o Douro a fazer aquilo que o Douro sabe fazer bem, produzir bom vinho.
Senhor Deputado Agostinho Lopes, vamos prosseguir, tem, Sr. Deputado Agostinho Lopes, com certeza, terá a oportunidade de intervir uma segunda vez. Vamos prosseguir com os nossos trabalhos, tem agora a palavra o representante do PS, que é o Sr. Deputado Jorge Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Colegas, Sr. Ministro, que está de Estado, muito gosto em ouvi-los mais uma vez. Eu começaria por colocar...
Não há nenhuma... Sr. Deputado Jorge Almeida, há dúvidas quanto à... Eu devo esclarecer, Sr. Deputado, Sr. Deputado Hugo Velosa, do seguinte. Quando há uma audição de um membro do Governo, não pôs a questão, mas eu percebi que, não a pôs a todos os deputados, mas percebi que estava a colocar à mesa, embora de uma forma não muito usual. Mas, enfim, se me permitem, eu faço esta intervenção, que é para esclarecermos o modo de funcionamento da Comissão. Quando há o requerimento de um partido e intervém um partido da oposição em primeiro lugar, seguimos a formulação habitual, que é, em segundo lugar, intervém o PS e assim sucessivamente. Quando não há requerimento, a palavra é sempre para o primeiro partido da oposição, o PSD, neste caso. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Almeida. Peço desculpa por tê-lo interrompido.
Muito obrigado, Sr. Presidente, colegas, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Eu começaria por... Antes de ir à questão da Casa de Douro, eu gostaria de colocar aqui uma questão relativamente ainda ao Prolump, que é uma matéria que foi abordada também pelo Sr. Deputado Agostinho Lopes e pelo Sr. Ministro, e muito sucintamente gostaria de colocar assim a questão. O Prolump foi um programa resultante de um problema muito sério que afetou as coníferas, particularmente a Península de Setúbal, que se iniciou, foi o diagnóstico feito aproximadamente em 99-2000. O processo foi se alastrando nas zonas adjacentes, porque é naturalmente transmitido por um inseto vetor, e chegou-se a 2007 com um problema agravado, um problema grave, suscetível de vir a ter uma dimensão regional ou uma dimensão mesmo nacional. Depois de definido o diagnóstico, definida a forma e o processo de tratamento, o Governo iniciou um grande programa de tratamento do nemato, que configurou uma zona de restrição, a faixa de contenção e, naturalmente, a execução desta operação que correspondeu àquilo que todos foram acompanhando do corte de uma mancha muito significativa de umas largas dezenas de milhares de hectares. A questão que eu queria colocar, porque me parece pertinente, depois de todos os, enfim, de alguns contraditórios e algumas questões envolventes e de um processo que eventualmente teve os seus percalços, a questão que eu gostaria de colocar era o seguinte. O diagnóstico foi feito numa altura em que o prejuízo, a mancha atingida era pequena. O processo evoluiu durante vários anos. Neste momento, em 2007, foi operacionalizado este vasto programa. A questão que eu queria colocar é a seguinte. Quanto é que o Estado português, se o Estado português tinha ou não feito um programa e uma despesa muitíssimo inferior, se a tempo e horas tivesse atuado com um programa operacional adequado e atempado? A segunda questão que eu gostaria de saber é, feito o balanço, se é possível já fazer um balanço, passado todos estes anos e após a operacionalização do programa, quanto é que o Estado, ou seja, quanto é que o país perdeu em valor, não só através do custo que o Estado teve que assumir, a comunidade europeia, mas sobretudo, quanto é que perdeu em valor da massa, da biomassa perdida e orientada, naturalmente, para um canal de utilização com muito menos valor do que aquele que seria o canal de utilização comercial da madeira do pinheiro. Relativamente às questões da Casa de Ouro, é recorrente, naturalmente, porque são questões importantes, pertinentes, e é recorrente o Sr. Deputado Agostinho Lopes trazer as questões, algumas pertinentes também, mas outras sempre olhadas e vistas com um viés de quem não percebe o que é que se passou na história dos últimos anos, o que é que se passou nos mercados do vinho, e o que é que se passou na organização da produção e, particularmente, na organização dos mercados do vinho. Há coisas que o Sr. Deputado Agostinho Lopes e, provavelmente, outros deputados ainda não entenderam no mundo dos vinhos e no mundo das reformas de que a Europa tem vindo a proceder. Em 1999, a União Europeia processou uma reforma da OCM Vitivinícola de 99 e definiu aquilo que cabe e que são competências e funções das organizações de produtores. E há uma questão que eu queria lembrar ao Sr. Deputado Agostinho Lopes, que tem a ver com aquilo que é recorrente no discurso do Sr. Deputado e de outras pessoas com a mesma sintonia ideológica, tem a ver com a capacidade de uma organização de produtores poder ou não ir para os mercados e fixar preços. Eu quero lembrar ao Sr. Deputado Agostinho Lopes que esse equívoco que o senhor tem na cabeça era necessário que o fizesse desaparecer para o senhor poder ser um elemento positivo, convergente e construtivo no panorama da organização da produção do ouro, Sr. Deputado. A partir de 1999, a partir de um dispositivo vertido para a OCM dos vinhos de 99 e que resultou do artigo 85 do Tratado de Roma, é proibido fixar preços, mesmo que a título indicativo, Sr. Deputado. Está escrito no Tratado. No Tratado de Roma está escrito na OCM e de 99, Sr. Deputado. E também nessa OCM, e na atual OCM, e essa é uma questão que eu gostaria de colocar ao senhor Ministro, o que é lógico pensarmos numa modernização do setor vitivinícola do Douro, particularmente na sua organização de produtores? Nós temos vindo a falar de dívidas. As dívidas ao IVDP foram analisadas e avaliadas pela IGA e do relatório onde apenas é suscetível de crítica e poderemos vir a fazê-la, no sentido que as equações que foram lá colocadas a determinado ponto também incluíam a despesa, a fatura dos trabalhadores, e eu penso que expurgar que seja essa questão dos trabalhadores do relatório da IGA é perfeitamente pertinente e justo que a dívida existir seja equacionada.
Vou já concluir,
Sr. Presidente, tal como a dívida ao IVV, que a própria direção da Casa de Ouro já assumiu a sua existência e o seu montante. Apenas não assumiu, por razões de quantificação, a questão, quantificação e o timing da sua assunção, do seu avolumento, que tem a ver com a dívida ao IFAP. Está por definir o quantitativo rigoroso e a assunção por parte da Casa de Ouro da dívida ao IFAP. Agora, a questão que eu queria colocar ao Sr. Ministro, identificando a problemática do OCM de 99, identificando a modernização que todas as organizações de produtores encetaram ao longo destes anos, e olhando para a reforma que está em curso e que está brevemente para ser aprovada, da reforma de 2007-2008, Sr. Ministro, hoje uma organização moderna que fornece aos seus associados elementos de valorização, passa por formação profissional, melhoria das técnicas de cultivo, projeto, elaboração de projetos de candidaturas ao PDR, apoio ao agricultor na agricultura biológica, nos modos de produção integrada e, fundamentalmente, Sr. Ministro, e neste caso também Sr. Deputado Agostinho Lopes, não confunda a fixação de preços, que é impossível de fazer, com uma coisa que uma organização moderna tem que fazer.
Concluo, Sr.
Presidente, eu peço desculpa. Promoção da concentração da oferta e facilitação do negócio e obtenção dos melhores preços. Este é o procedimento de qualquer organização moderna das regiões demarcadas deste mundo vitivinícola. Eu pergunto ao Sr. Ministro se é isto, se este desidrato será aprovado na reforma da OCM 2007-2008 e se é expectável que possamos também ter uma Casa de Ouro moderna a assumir estas competências que vão ser vertidas para a reforma de 2007-2008. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, deseja responder... Não, eu acho que o debate só ganha, mas os Srs. Deputados têm que ser muito concretos também nas questões que põem ao Governo. Só ganha se houver pergunta-resposta. Enfim, nós estamos também a ensaiar novos métodos que tornem o debate mais dinâmico, mas, enfim, aqui põe-se sempre a questão à consideração do Ministro, se quer responder imediatamente ou se quer agrupar. Faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que é melhor responder e agradeço isso porque depois podem, como as perguntas podem ser numerosas e depois sempre há uma ou outra que fica por responder. O Sr. Deputado Jorge Almeida coloca a questão do fundo, que é o papel de uma organização de produtores numa política agrícola comum, reformada em 99, reformada em 2003 e reformada este ou no próximo ano. Esse é o papel das organizações de produtores. Esse é o papel que o Governo quer que tenha a organização de produtores do Douro. Nós queremos uma organização de produtores do Douro forte, que dê valor acrescentado aos seus agricultores, uma estrutura associativa forte, que permita prestar serviços a esses agricultores, ser intermediário entre o Estado e esses agricultores, e ter um papel fundamental no equilíbrio de preços que determina o rendimento dos agricultores no todo o Douro. Essa é a associação que nós desejamos que o Douro tem que ter. Os durienses é que têm que ver em que condições têm essa associação e se não a têm, como chegar lá. E aí todos nós não podemos fingir que não sabemos que a Casa do Douro investiu 45 milhões de euros na Real Companhia Velha. Algum agricultor do Douro viu os dividendos? Que eu saiba, não existem. A Casa do Douro hipotecou a Casa do Douro, a Casa do Douro. Oh, Sr. Deputado, eu não interrompi. Pois pode responder e explicar. Eu estou a factos. A Casa do Douro recorreu a um empréstimo do BPN, 25 milhões de euros, hipotecou até a sede. A Casa do Douro deve já ao Tesouro 44 milhões de euros. 44 milhões de euros e ainda há mais 50 a vencer. Esta é a realidade. E esta realidade não pode ser responsabilizada o Governo por ela. A Casa do Douro, e quem está à frente da Casa do Douro, tem que ser responsável pelas respectivas contas. Senhor Deputado, a realidade é esta. Podia ser uma outra. Podia ser aquela que eu referi inicialmente. A Casa do Douro ser uma associação que é um valor acrescentado para os agricultores do Douro. E é isso que nós queremos, desejamos e que ajudaremos a construir. Agora, dívidas, esconder dívidas, anular dívidas nós não fazemos, compreenderá que os portugueses não foi para isso que escolheram este governo.
Vai intervir o parlamentar do PSD, em primeiro lugar o Sr. Deputado Luís Carlote Marques e em segundo lugar o Sr. Deputado Ricardo Martins.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Deputado de Estado, Srs. E Srs. Deputados. Sr. Deputado de Estado Rui Gonçalves, bem-vindo ao Parlamento, que acho que é aqui nesta sede que você presta as contas do seu trabalho. Sr. Ministro da Agricultura, há alguma palavra-chave que nós podemos determinar o seu mandato até hoje, ao longo destes 2 anos e 9 meses? Conflitualidade. Conflitualidade com os portugueses e, do modo geral, com os agricultores. Com todas as seções de agricultores. Com os funcionários do Ministério da Agricultura. Com o Secretário de Estado das Florestas e, agora, com o extinto, com o do Missionário Diretor-Geral das Florestas. Qual é o resultado dessa conflitualidade, Sr. Ministro? Nenhum. Como sabe, o país hoje não está melhor do que estava há 3 anos. O despacho de exoneração do Diretor-Geral, que o Sr. Ministro efetuou, como sabe, é vago. É muito vago, não diz nada. E, portanto, é necessário mais rigor para se perceber qual foi a causa de demissão do Sr. Diretor-Geral. É preciso perguntar-lhe se ele já disse aqui que tem confiança intelectual nele, mas o que é que se passou, Sr. Ministro? Foi só a questão do nomeado de dinheiro? O Sr. Deputado Jorge Almeida, foi a questão só da gestão do nomeado de dinheiro? Eu acho grave, mas acho que o senhor é o primeiro responsável, e eu já lhe vou dizer porquê. Sr. Deputado Jorge Almeida, a questão é a seguinte, o nomeado foi detectado em 1999. É pena que em 1999 o senhor não tenha dado essa solução. Quem deu essa solução, sim, é evidente, o senhor está a fazer uma autocrítica e ainda bem, porque quem estava em 1999 no governo era o Partido Socialista, como sabe. E, portanto, esta solução foi dada depois do Diretor-Geral que o senhor Ministro exonerou. Agora há uma questão que é clara, Sr. Ministro. O senhor
tinha a competência das florestas porque a retirou ao seu secretário-geral, ao seu secretário de Estado. Portanto, se tinha a competência das florestas, tinha o dever de acompanhar a situação. Nós estávamos na presença da maior empreitada florestal que a Europa teve. Não foi Portugal, que a Europa teve. Portanto, o senhor tinha o dever e a obrigação de acompanhar a par e passo a situação. Até seria interessante o senhor explicar aqui ao Parlamento quanto em quanto tempo é que o senhor se reunia com o secretário de Estado. A questão do Nemato, com o senhor diretor-geral, a questão do Nemato Pinheiro, o seu ministro sabe hoje, a norte, a este e a sul, qual é o ponto mais, de onde ele está neste momento, portanto, a partir do núcleo central de infecção que foi em Vergões, sabe onde é que está hoje o Nemato Pinheiro, sabe onde é que está o foco mais avançado, sabe se esta faixa vai ser um êxito, conforme o senhor ministro referiu, em relação às dívidas às empresas. Continua um folhetim nos jornais, que o senhor ministro quer aqui que nós não tenhamos, não consultemos, não é? Entre o Ministério e uma empresa florestal. Estão em causa 21 milhões, 75 milhões, o senhor já apurou realmente qual é o valor exato que vai pagar aos empreiteiros florestais? Chuvas ácidas, Sr. Ministro. Há uma região aqui de Grândola que tem uma grande concentração de enxofre na atmosfera. Os chuveiros, provavelmente os chuveiros, estão em declínio. Há alguma correlação entre o teor de dióxido de enxofre na atmosfera e a causa de mortalidade anormal dos chuveiros? Há um desover, Sr. Ministro. Arderam 40 mil hectares em 2004. O que é que o Sr. Ministro, em colaboração com as associações de agricultores, até hoje já efetuou? E com as autarquias, Sr. Ministro. A apanha de cogumelos em soltos e castiçais. Como sabe, os cogumelos são essenciais para os soltos e castiçais. O Sr. Ministro tenciona tomar alguma medida para encontrar uma norma para a apanha de cogumelos?
Acabou de tomar que o seu colega, deputado Ricardo Martins, também vai intervir no mesmo tempo.
Obrigado.
Deputado Ricardo Martins tem, com certeza, toda a turbulência da mesma, mas espero que seja
sucinto
e conciso. Obrigado.
Muito obrigado, Presidente. Sr. Ministro, não deixa de ser caricato e até de notar algum desplante que o Sr. Ministro venha aqui muito combalido com o rendimento dos agricultores durienses, quando é este Governo e este Ministro da Agricultura que têm apertado o garrote financeiro da instituição e que ainda para mais, Sr. Ministro, na nova orgânica do Instituto de Vinho do Douro e Porto, do IVDP, um sítio onde a Casa do Douro tinha um papel relevante na defesa destes mesmos viticultores orientes, o senhor tem-lhe retirado competências, tem esvaziado o interprofissional das suas competências, e dou-lhe só um exemplo, diminuiu os representantes das profissões e acabou com a competência de aprovação do comunicado de Indimas em sede da interprofissional, que passou a ser uma mera retificação do comunicado apresentado pelo Presidente do IVDP. Portanto, não deixa de ser com algum desplante que veja as suas declarações aqui. E depois, Sr. Ministro, é a segunda vez que diz isto, o Sr. Ministro Cheiro de Santos também foi dizer o mesmo a Mursa, que o Governo não tem nada a ver com a Casa de Ouro. Não, o Governo até nem é a balista das dívidas da Casa de Ouro. O Governo até nem é a balista das dívidas da Casa de Ouro à banca. Ó, Sr. Ministro, não tente fugir, o Sr. Ministro e o Governo têm grandes responsabilidades nesta matéria e têm que zelar pela resolução deste problema. A verdade é que com este processo de execução, esta ordem que se deu a três institutos públicos para avançarem com a execução fiscal em tribunal, o senhor deu início a um processo que visa única e exclusivamente liquidar a Casa de Ouro. O senhor ministro nunca gostou da instituição. O senhor ministro nunca gostou da sua direção. O senhor foi sempre hostil à instituição e à sua direção. E o senhor ministro está neste momento, porque não tem a coragem política de dizer que quer acabar com a Casa de Ouro, está a utilizar três institutos públicos para comprometer o futuro da Casa do Douro. O que o Sr. Ministro e o Governo neste momento iam estar a fazer era a reunir com esses três institutos e com a Casa do Douro para arranjar uma solução de consenso que permitisse, por um lado, à Casa do Douro cumprir as suas obrigações, mas que permitisse também à Casa do Douro manter a sua viabilidade enquanto instituição. Mas não. O Sr. Ministro preferiu deixar dois pedidos de audiência da Casa do Douro sem resposta, preferiu deixar dois convites da Casa do Douro para ir ao Conselho Regional de Viticultores explicar a situação sem resposta, preferiu, como já disse o deputado Agostinho Lopes, não aceitar dois convites para visitar a instituição. Portanto, e mais, o Sr. Ministro rejeitou e nem sequer deu resposta ainda a duas propostas de solução apresentadas pela Casa do Ouro. Ou seja, de um lado temos a Casa do Ouro apostada no diálogo e arranjar uma solução para o problema que está criado, e por outro lado temos o Ministro arrogante, desculpe que diga arrogante e autoritário, que prefere a via do confronto à via do diálogo. E isto tem que ser dito, isto é inaceitável. E, Sr. Ministro, lembro-lhe aqui uma coisa que foi dita pelo seu deputado, Ascensio Simões,
conclua. Seu deputado Ricardo Martins, peço
que conclua. Que assumia nesta mesma casa, em junho de 2003, num passo de autorização legislativa para a aprovação do seu desacato de Douro, nem sempre o Partido Socialista conseguiu ouvir, como se impunha, os agentes existentes no Douro. Mas ao PS, como partido de governação, cumpre o dever de ajudar a encontrar soluções. Eu repito, Sr. Ministro, deve ouvir e tem o dever de ajudar a encontrar soluções. Exatamente o oposto do que o Sr. Ministro anda a fazer. O caminho que o senhor está a seguir é um caminho de postura, de perseguição pura e dura à instituição. E a ideia que fica no ar, Sr. Ministro, é que o momento escolhido para dificultar a vida à instituição e à sua direção se prende também com a proximidade do ato eleitoral para a nova direção da Casa de Ouro, como sabe, ocorrerá já no início do próximo ano. Portanto, eu quero, Sr. Ministro, aqui, que esclareça cabalmente que não está com esta notícia a tentar condicionar o processo eleitoral da instituição. E, para terminar, só sobre as dívidas, Sr. Presidente, e com a sua benevolência, quanto às dívidas, Sr. Ministro, então há entendimentos para todos os gostos. O Sr. Ministro, por exemplo, acha que a Casa de Ouro deve pagar os salários dos funcionários lá destacados e pediu já à Casa de Ouro que pagasse 530 mil euros desses vencimentos. O IDDP, por exemplo, já tem outro entendimento. E em tribunal já só reclamou as dívidas provenientes da extinta firme. E, por exemplo, o deputado José Almeida também acha que os deputados lá destacados devem ter parte da Secretaria-Geral do Ministério da Agricultura. Portanto, nisso, quanto às dívidas, há para todos os gostos, senhores, para todos os gostos.
O Sr. Deputado Ricardo Martins, vai mesmo terminar. Só porque, Sr. Deputado Ricardo Martins? Porque, enfim, a mesa tem que se convencer que esta coisa de falar em dois deputados é uma estratégia para não ficar em tempo. Eu não queria pensar isso, Sr. Deputado Ricardo Martins. Peço-lhe mesmo que termine.
Como já disse, Sr.
Deputado, ciência de que usou o dobro do tempo que está conferido a cada grupo parlamentar. Obrigado.
Só
terminar, se faz favor.
Ó, Sr. Ministro, para que a Casa de Ouro possa honrar os seus compromissos, o mínimo que se exige é que se possa saber realmente quais são os valores das dívidas. O Sr. Deputado, Sr. Lopes, já falou da grande confusão das notificações do IFAP das suas vidas à Casa de Ouro. Em 6 notificações que mandou à Casa de Ouro, mudou o valor 3 vezes. E agora, até o IDDP, vejam só esse caso caricato, e que se isto fosse visto, o IDDP notificou a Casa de Ouro, por acaso escolheu o dia do seu aniversário, dos seus 65 anos, foi uma data muito bem escolhida, de enorme mau gosto, que lançou na Casa Corrente, a Casa de Ouro, um débito de 85 mil euros, sensivelmente, relativo a vencimentos dos funcionários. E no relatório de contas do IFAP, consta a mesma verba debitada à Secretaria-Geral do Ministério da Agricultura. Quer dizer, o IDDP...
Obrigado, Sr. Deputado Ricardo Martins.
...dos organismos, o Sr. Ministro tem que lá explicar... Essa
obrigado. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de ser muito claro sobre o relacionamento do Governo com a Casa de Ouro desde que tomámos posse. E começando por lembrar ao Sr. Deputado, ou aos Srs. Deputados do PSD, uma coisa muito elementar. É que as funções do IDDP e o esvaziar da Casa do Douro foi do Governo do PSD em 2003. E, portanto, o Governo tem um quadro legislativo que herdou, tem um quadro legislativo que herdou e não alterou. Não alterou. Vamos por partes. Quando o Governo chegou, tive um diálogo com o Presidente da Casa do Douro. Um diálogo em que o Presidente da Casa do Douro me pediu uma instituição independente para calcular a dívida. A instituição independente calculou a dívida. Foi a Inspeção-Geral da Agricultura. Calculou a dívida. Informava a Casa do Douro da dívida sem juros. Sem juros, pedindo à Casa do Douro um plano de amortização. Reconhecendo a dívida, não. Isto é diálogo. O que se esperava da Casa do Douro era que dissesse a esse montante é mais ou é menos. E qual é o plano de amortização? De algo ao fim de 2 anos, o saldo é não há qualquer proposta de amortização dessa dívida, nem tampouco o reconhecimento do montante efetivo da dívida. Como deve compreender, eu não vou recorrer a mais nenhuma instituição para calcular dívidas ao fim de 2 meses. 2 anos de diálogo chega e sobra para sabermos a estratégia. Depois eu penso, ó Sr. Deputado, eu não interrompi. Em 1989, foi definido que os funcionários da Casa do Douro deveriam passar a contrato individual de trabalho. Em 89. Em 95, propôs-se ainda por mais algum tempo a possibilidade dos respectivos funcionários fazerem essa opção. Tivemos em 2007 e nada foi feito. Reestruturar o Ministério da Agricultura, vamos fazer. O IVVP teve instruções do governo anterior para pagar os salários sem qualquer base legal. Quando nós chegámos, tivemos que chamar à Secretaria-Geral do Ministério essa responsabilidade. É evidente que a base legal já está estabelecida. A lei orgânica do Ministério tem um quadro extraordinário que acaba com o decreto-lei que será aprovado em janeiro. E aí é evidentemente que o problema fica resolvido do ponto de vista jurídico. Mas desde 89, os sucessivos governos deram a responsabilidade desses salários à Casa do Touro, que não os assumiu. Portanto, se acha que houve falta de algo, se acha que não houve deste governo 2 anos e meio em que aguardámos que houvesse da parte da Casa do Douro uma estratégia de recuperação financeira da mesma, uma gestão rigorosa, 2 anos e meio, acho que é muito tempo. E compreenderá que eu não posso, enquanto responsável pela gestão financeira do Ministério, aguardar mais 2 anos, adiando os problemas, agravando os problemas, e depois há aquela confusão. É confunde-se o rendimento dos agricultores e a evolução do rendimento dos agricultores do Douro com a situação da Casa do Douro. É completamente diferente. Não confundamos e olhemos as dívidas no seu conjunto da totalidade da Casa do Douro. Ao Estado, à banca e à respectiva situação financeira. E olhemos também a gestão que tem sido feita até hoje. Compreenderá que o Estado não pode continuar a ignorar um problema que não tem saída. E o Estado assume as suas responsabilidades. E já o disse ao Douro, e já o disse qual é o programa para o Douro. E é um programa com muitos apoios financeiros. Mas não é um programa que, obviamente, vamos ignorar estes problemas e não vamos ignorar aquilo que foi a lei orgânica do IVVP aprovada nos governos anteriores. Ainda o PSD refere a questão das competências e deu as boas-vindas ao meu secretário de Estado. Ó, Sr. Deputado, mais uma vez, eu acho que há aqui, talvez é o facto de me interromperem sistematicamente, mas eu vim aqui nesta casa dizendo que o Ministro da Agricultura iria assumir um dos exercícios mais difíceis, que é a reforma do Ministério. Iria assumi-la e iria assumir também, durante a presidência da União Europeia, as funções que decorriam e diretamente ligadas com esta reforma. Chegamos ao fim da presidência, haverá novamente novas competências. Eu disse isto aqui, senhores deputados, e volto a repetir. Portanto, esperem mais 15 dias e terão novamente o quadro de competências do Ministério alterado. E fiz a reforma do Ministério. O senhor deputado acha que eu estou zangado com os funcionários, estou zangado com as associações, eu deve provavelmente andar aí a ler os jornais de a outros Estados-membros onde há greves sucessivas. Olha, a greve no Ministério da Agricultura não chegou a 6% e não foi a última. A última adesão foi inferior. Mas posso-lhe dizer uma coisa. E quando eu tomei posse, havia 11.870 funcionários. Hoje temos 7.500 funcionários. Fizemos no Ministério da Agricultura aquilo que ninguém teve a coragem de fazer. Fizemos uma reforma e, face à profundeza dessa reforma, o senhor deve concordar comigo que temos tido muita paz social no Ministério. E era fundamental, sabe porquê? É fundamental porque os funcionários do Ministério da Agricultura também vão fazer este ano aquilo que nunca aconteceu nos anos anteriores. É pagar as ajudas no ano da candidatura. Pela primeira vez, depois da reforma e depois dos conflitos que o senhor evoca. Este ano, no dia 31 de dezembro, vamos pagar as ajudas a que os agricultores tinham direito este ano e que no passado eram sempre pagas com 1 ano e meio de atraso a 2. Veja só os conflitos que têm no Ministério e veja só o que existe no Ministério da Agricultura. Fizemos a reforma, reduzimos em 5 mil funcionários do Ministério e conseguimos trabalhar melhor, graças aos funcionários do Ministério da Agricultura. Relativamente ao Nomato do Pinheiro, eu já tive a ocasião de o referir que o Nomato do Pinheiro, o orçamento feito pela Direção-Geral das Florestas, como orçamento definitivo, apresentado no dia 24 de setembro de 2007, é de 23 milhões de euros. A inspeção que eu mandei fazer ao funcionamento do Nomato em geral, que vai estar disponível na internet ainda hoje mesmo, dados a evolução de todo o combate do Nomato do Pinheiro, o agravamento do Nomato do Pinheiro, e porque é que chegamos a uma medida drástica. A inspeção que está a ser feita neste momento às empresas, não está concluída, porque compreenderão que é uma inspeção que vai, inclusive, controlar o dinheiro pago aos proprietários florestais. Mas dessa inspeção, eu já lhe posso dar uma informação. A primeira grande fatura, controlada por uma das empresas que reivindica milhões e milhões de euros, essa primeira fatura foi reduzida em 72%. Portanto, mais uma vez, leia os jornais, mas atenção aos lobbies que usam os jornais para dar informações erradas. Também informou o Sr. Deputado que está em Conselho de Ministros onde quer falar sobre os cogumelos. Muito obrigado.
Srs. Deputados, as reuniões da Comissão têm que decorrer em boa ordem. Quando há um orador que fala, seja ministro ou deputado, os outros senhores deputados e os membros do Governo, se for o caso, têm que ouvir atentamente. Sr. Deputado Ricardo Martins está a pedir a palavra.
Uma interpelação à mesa, Sr. Presidente, pela relação dos trabalhos?
Pode fazê-la, se for uma interpelação. Caso contrário...
Sr. Presidente, para pedir à mesa, que através da mesa seja fornecido ao Sr. Ministro, porque parece que ele não teve conhecimento, de pelo menos duas propostas de resolução do problema financeiro da Casa do Douro.
Sr. Deputado, tem aí as propostas.
Tem aqui as duas propostas.
Pode referir quais são.
Duas propostas.
Pode fazer menção ao título, por favor, e depois eu farei uma distribuição. Não só ao Governo, mas aos deputados.
Senhor Presidente,
qual é o título da proposta?
O Conselho Interprofissional de Institutos de Vinhos do Douro, do Porto, IP, e o outro é uma continuação desta primeira.
Muito bem, Sr. Deputado Ricardo Martins. Peço aos serviços que recolham a proposta, fotocopiem.
Sr.
Deputado, não vai fazer outra intervenção.
Sr. Presidente, não vou fazer nenhuma intervenção.
Essas propostas vão ser distribuídas conforme é a vontade do Sr. Deputado.
Permita-me só perceber isso, o que é que estou a entregar. Só para dizer que essas duas propostas tentam viabilizar a solução da dívida entre a Casa de Ouro e o IGDP através das três prestações que se encontram retidas.
Muito bem, Sr. Deputado Ricardo Martins.
Quer dizer, já agora também, é que o Sr. Ministro...
A mesa assegura a distribuição dessas propostas, mas não vai permitir que faça outra intervenção. Desculpa, porque há outros colegas seus que estão inscritos e que querem usar a palavra, não vai fazer outra intervenção. Tem a palavra o grupo parlamentar do CDS. Sr. Deputado, eu é que peço desculpa e peço que termine, porque vai usar a palavra o grupo parlamentar do CDS. Essas propostas serão distribuídas aos membros da Comissão e nada mais. Tem a palavra o Sr. Deputado Abel Batista e a seguida o Sr. Deputado Hélder Martins, ou o contrário. Sr. Deputado Hélder Martins, em primeiro lugar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Hélder Amaral. Mas podia ser Martins, podia ser.
Hélder Amaral, por favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Ministro, ainda bem que é o grupo parlamentar do CDS, que vai fazer o então muito mais calmo e com perguntas muito mais pertinentes, e vão ver porquê. Alguém teria que o fazer. Irão ver porquê, pessoalmente na segunda intervenção, que não será a minha, mas será do deputado Abel Batista. Será melhor ainda. Só para dizer, Sr. Presidente, eu vou-me dirigir à Casa do Douro e dizer que, de facto, eu gostava de falar da Casa do Douro, também é a minha região, sem o calor e a paixão com que se fazem estas questões, mas que não haja nenhuma dúvida que me preocupa imenso o Douro, a Casa do Douro e os 30 mil agricultores que sofrem com estas histórias que duram desde 1999, se não antes. E há responsabilidades de civis governos. Eu gostava de assumir as minhas, desde o meu partido. Porque algum momento vai ser o momento da verdade. O pior que pode acontecer ao Douro é num próximo governo, que eu espero que não seja do Partido Socialista, estejamos a ouvir o Ministro da Agricultura de então com a mesma questão de dívidas e da viabilidade da Casa do Douro. Há algum momento em que ser o momento da verdade. E esta discussão acalorada trouxe pelo menos alguma clareza ao debate. Ficou claro que há responsabilidades de variedíssimos governos, quer seja no esvaziamento das atribuições da Casa do Douro, que lhe retirou capacidade de gerar receitas, quer seja na deficiente gestão da própria Casa do Douro. já o então Primeiro-Ministro António Guterres dizia que ou o Engenheiro Mesquita Monte saía ou o Governo ajudava a Casa do Douro. Saiu o Engenheiro Mesquita Monte e a Casa do Douro continua na mesma. Portanto, era uma tentativa do Governo dizer, bom, a Casa do Douro tem uma má gestão, nós queremos que seja melhor gerida e se for melhor gerida nós teremos soluções. Elas não apareceram. Fica claro que o Sr. Ministro e o Partido Socialista continuam a achar que a Casa do Douro continua mal gerida. E a minha primeira pergunta é uma instituição de interesse público, porque é que o Ministério e o Governo não assumem a mesma postura do Governo Socialista de então? Demita-se o Presidente da Casa do Douro, retire-se o mau gestor e a má gestão da direção da Casa do Douro e arranje uma solução de melhor gestão da Casa do Douro. Mas nada disto, também ficou hoje aqui claro, que se o Ministro tem um outro modelo para a gestão do Douro e para a Casa do Douro, diz o Sr. Deputado do Partido Socialista, temos que adequar a gestão do Douro às novas realidades, e diz o Sr. Ministro, tocou no ponto central, é preciso um novo modelo, o Sr. Ministro diga-nos qual é. Agora, não é justo, não é normal, não é defender uma zona do país perfeitamente asfixiada, que o senhor tenha potenciado o ligar à máquina a Casa do Douro e agora se prepara para desligar a máquina, fazendo da Casa do Douro o próximo defunto das organizações da região de mercado do Douro. E, portanto, as perguntas que eu queria são estas. Em primeiro lugar, e não fiquei esclarecido, não sei se foi por ruído de fundo, qual é exatamente a dívida da Casa do Douro? Uma pergunta concreta é X, sejam os melhores que forem. Segundo, qual houve ou não houve da parte do Governo uma tentativa, antes de desligar a máquina, de encontrar uma solução capaz de salvar 250 anos de história da região de Macada, 75 anos de Casa do Douro, 30 mil habitantes. Ou então o Ministro diz, bom, é isso tudo, é verdade, nós temos uma solução diferente. Então se tem uma solução diferente, Sr. Ministro, com coragem que eu sei que tenho, com o rigor que, pelos vistos, quer gerir o Ministério, assuma o fim da Casa do Douro, demita o Sr. Presidente da Casa do Douro e diga qual é que é a nova solução para a gestão do Douro. Agora, o que não é justo, o que não é normal de todos os governos é irem, através de alterações relativas, através de execuções fiscais, através de pressões, esvaziando e desligando a máquina desta instituição que tem um papel relevante. Eu acredito também que ela é mal gerida, mas então que se assuma de uma vez por todas essa má gestão, como já fizeram no passado. Eu passava agora a palavra ao Sr. Deputado Adel.
Obrigado, Sr. Deputado Adel Amaral. Sr. Deputado Adel Batista, por favor.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Vossa Excelência informou hoje aqui esta Comissão de que apenas no dia 24 de setembro de 2007 teve informação escrita sobre a situação do nemátodo do Pinheiro. Sr. Ministro, peço-lhe que, e vou fazer, pedir à mesa que depois distribua a Vossa Excelência e aos Srs. Deputados, a informação escrita que chegou ao gabinete de Vossa Excelência através do Sr. Assessor do Sr. Ministro, Ricardo Santos, através da chefe de gabinete, Ana Isabel Paulino, para além de ter chegado ao conhecimento de Maria Loreto, Subdiretora-Geral, Luísa Toras, Bernardo Fialho e Paulo Freitas, no dia 30 de julho de 2007, através da informação da Direção-Geral de Recursos Florestais, de 27 de julho, onde essa informação escrita, pormenorizada sobre a situação do nemátodo do Pinheiro, não só daquilo que tinha sido contratualizado com os diferentes operadores, mas da situação em que era informado o Sr. Ministro de que o erro de cálculo devido a ter sido feito apenas com a informação não atualizada do inventário florestal de 1995, havia necessidade de apresentar números diferentes de árvores já removidas, e essa informação era de tal forma pormenorizada, e entre essas árvores importa referir que cerca de 400 mil árvores cujos proprietários manifestaram a intenção de erradicar, mas não o fizeram, dada a indisponibilidade de operadores. Estas árvores não se contêm nos termos de nenhum dos contratos de erradicação, e, sendo assim, no presente momento, a Direção-Geral de Recursos Florestais debate-se com o problema resultante de ter árvores a mais a pagar do que as estimativas contratuais previam, não poder pagar mais do que os valores pavimentados e sujeitos a visto do Tribunal de Contas, tanto mais que Sua Excelência o Ministro autorizou o concurso e a despesa sujeita à pavimentação.
Esta diferença de cerca de 10 milhões de euros, pese embora os números da logística florestal carecerem ainda de plena confirmação, para compreender esses valores seria necessário fazer um aditamento ao contrato, na parte respeitante à cláusula primeira, no sentido de atualizar os valores máximos e referidos, o que carece do ato de Sua Excelência o Ministro, devendo ser feito previamente a pavimentação dos valores. E para além de ser injusto, resultará um litígio, certamente, em tribunal, se não for pago, que não beneficiará nenhuma das partes envolvidas. Esta é a informação que eu vou depois fazer chegar à mesa para distribuir. Chegou ao conhecimento do Gabinete do Sr. Ministro no dia 30 de julho, às 20h53 desse dia. Aliás, nos dias depois, terá o Sr. Ministro, no dia 1 de agosto, havido uma reunião com o Sr. Engenheiro João Durão, do Fundo Florestal Permanente, onde o Sr. Ministro categoricamente disse que o Fundo Florestal Permanente não poderia ser utilizado para pagar esta despesa. É ou não verdade, Sr. Ministro, que teve conhecimento destas duas circunstâncias e estas duas reuniões existiram? Sr. Ministro, Vossa Excelência veio, através dos meios de comunicação social, e que eu saiba, em Portugal ainda existe comunicação social livre, ainda existe comunicação social não apenas sujeita a lobbies, como Vossa Excelência aqui referiu, e referiu Vossa Excelência à comunicação social que a demissão do Sr. Diretor-Geral o era apenas por razões de discordância naquilo que diz respeito à confiança política que se tem no Sr. Diretor-Geral. O Sr. Diretor-Geral, que é a pessoa que politicamente um conselheiro do Partido Socialista, tecnicamente não pomos minimamente em causa a sua competência técnica, aliás, mostrada no currículo de nomeação de que Vossa Excelência fez em março passado, e também em março passado, Sr. Ministro, convenhamos dizer que a Direção-Geral estava sobre a tutela do Sr. Secretário de Estado dos Recursos Florestais, mas que desde março passado passou para a tutela direta do Sr. Ministro. Sr. Ministro, esta é ou não uma questão importante em que Vossa Excelência deveria ter acompanhado mais de perto esta situação e parece-nos vir agora dar uma desculpa de que, para já, informando que teve conhecimento depois daquilo que efetivamente tinha tido, porque, Sr. Ministro, esta informação que eu vou fazer distribuir através da mesa não são rumores, Sr. Ministro. Os totais que aqui estão apresentados no quadro que aqui se apresenta são exatamente aqueles que estão hoje contratualizados. De forma que gostaria de saber, Sr. Ministro, se isto corresponde ou não à verdade e porque é que Vossa Excelência, ou se Vossa Excelência não teve diretamente conhecimento, o que é que se passa no gabinete de Vossa Excelência, porque o chefe de gabinete e um dos assessores foram nessa data informados.
Obrigado, Sr. Deputado Abel Batista. Sr. Ministro, tem a palavra para responder.
Obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Helder Amaral referiu uma expressão que eu partilho inteiramente, com uma diferença. Chegou a hora da verdade. A diferença é que, periodicamente, chega sempre a hora da verdade. E depois nunca ninguém assume uma decisão. Ou melhor, vão-se assumindo decisões que depois, na prática, quando se vê os resultados práticos, tenta cada um empurrar para o outro a respectiva responsabilidade. O Douro é considerado, dentro do setor vitivinícola nacional, digamos, como a joia da coroa, tendo medidas específicas. O Douro tem um programa ambiental como não têm as outras zonas específicas. Um programa que o Governo mantém para os próximos 7 anos. O Douro tem uma estrutura produtiva onde há um problema sério de sustentabilidade financeira, que é o setor cooperativo. O Governo tem um programa para o setor cooperativo e para, de uma vez por todas, dar sustentabilidade a esse setor cooperativo. O Douro tem um problema de reconversão ainda de muitas vinhas envelhecidas. O Governo tem um programa de reconversão para o setor vitivinícola nacional para os próximos 7 anos. Isto é a intervenção direta do Governo na sua política decidida no seu programa de governo. Para além disso, o programa do governo conta ainda com
com o reforço das organizações de produtores em todos os setores produtivos nacionais. O que passa, evidentemente, por considerarmos importantíssimo que o Douro tenha uma estrutura associativa forte para exercer as funções que são de estruturas associativas modernas. Formação profissional dos seus agricultores, assistência técnica aos seus agricultores, ajudar os seus agricultores a elaborar os respectivos projetos de candidaturas aos diferentes programas. E ainda um papel importantíssimo, que é ser uma voz influente na estrutura de preços anuais do Douro. Este é o programa do Governo. O Governo não tem, é um outro programa. O Governo não manda nas estruturas associativas, não cria estruturas associativas, não demite dirigentes de estruturas associativas. Essa responsabilidade é dos senhores agricultores, que têm que olhar para os seus dirigentes, analisarem o que foi feito nos últimos anos e verem se estão no bom sentido ou se estão a caminhar para um abismo. O Governo não pode, nem deve, nem vai intervir em eleições de qualquer espécie. Mas o Governo não dá cobertura a más questões financeiras, a pertenças propostas de diálogo e que estão agora aqui distribuídas, mas não estão todas. É que na semana passada eu recebi uma outra, que é diferente de todas as outras anteriormente. Ou seja, há uma tentativa de convencer a opinião pública de que há uma boa vontade, que há N propostas, só que são propostas sempre diferentes que não resolvem o problema. Não resolvem problema nenhum. Nenhum. E sobretudo há uma coisa que o Governo não pode aceitar. É eu exigir que cada um dos dirigentes deste Ministério assuma as suas responsabilidades e que os dirigentes das estruturas associativas não assumam as deles. Quem tem a responsabilidade dos salários na Casa de Douro é o Presidente. Quem tem a responsabilidade pelas dívidas na Casa de Douro é o Presidente. Quem tem a responsabilidade por não pagar as dívidas é o Presidente e a sua direção. Quem tem a responsabilidade por vender patrimónios da Casa de Douro para pagar um banco é a direção da Casa de Douro. Quem tem responsabilidades na hipoteca da sede da Casa de Douro, o exercício mais emblemático da Casa de Douro, é a direção da Casa de Douro, não é o Governo. O Governo não tem é poderes para decidir diretamente a Casa de Douro, porque se tivesse já tinha resolvido. Eu não sou de adiar problemas. Nem este Governo adia problemas. Portanto, eu penso que há um momento de verdade que acontece periodicamente. Só que o atual momento de verdade não é um momento de verdade que não seja assumido da parte do Governo com clareza. É o. E as dívidas que foram notificadas à Casa do Douro são as dívidas reais, com juros em cima. São. São. São 6 milhões que eu há bocadinho referi às três instituições. São as dívidas reais com os respectivos juros. Tenho muita pena, mas à Casa do Douro tive uma oportunidade, inclusive, dos cálculos da IGA, foram cálculos sem juros. O Governo quis ajudar a Casa do Douro. O Governo deu a oportunidade à direção da Casa do Douro de ter uma possibilidade, digamos, de certa maneira, para que essas dívidas forem equacionadas com outros cálculos. E daí haver diferentes cálculos. É bom que se perceba que estes diferentes cálculos eram uma situação de favor que estava a ser feita à Casa do Douro. E a Casa do Douro não quis perceber esse gesto. A Casa do Douro preferiu ignorar. Mas quando vencem as letras de um banco privado, o dinheiro aparece na que seja com venda de imóveis. Quando vencem as letras dos contribuintes portugueses que puseram lá 80 e tal milhões de euros, não aparece dinheiro para ser pago. Não aparece. Ora, isto não pode continuar. Isto não pode continuar. E quem está à frente da Casa do Douro tem que assumir as suas responsabilidades. Talvez, como diz o Sr. Deputado Helder Amaral, a responsabilidade acaba por ser de todos nós. Agora, a responsabilidade sendo de todos nós, não podemos deixar ir tudo para um abismo quando o Douro está já em movimento. Os investimentos no Douro, na reconstrução das vinhas, o aumento e volume das vendas está a ocorrer. Há algo que está errado. Vamos pegar nisso e ajudar a resolver. Mas não é escondendo um problema de fundo que fica para ser resolvido pelo orçamento dos portugueses. Isso não.
Senhor deputado Madeira Lopes, tem a palavra.
Oh, senhor presidente.
Senhor deputado Madeira Lopes.
Não. Posso... Eu não importo nada que o senhor ministro responda ao senhor deputado Abel Batista.
Senhor, senhor ministro, quero completar a resposta. Faço.
O senhor presidente, dado que o deputado, o senhor deputado Abel Batista veio dizer que havia um relatório, eu referi que chegou o relatório no fim de julho ao meu gabinete. Eu referi. Mas esse relatório, ao senhor deputado Abel Batista, há um problema de fundo nesse relatório. É que a faixa tinha que estar concluída no fim de março. O montante desse relatório, o montante efetivo que deve ser considerado, os 23 milhões de euros, só me chegou a 27 de setembro. Em fim de julho não me chegou a 23 milhões de euros. Veja as contas que não chegou aos 23 milhões de euros. E essa informação foi pedida por nós por causa de rumores. Diga lá o que se passa. E eu reuni N vezes com a direção da Direção-Geral das Florestas, Sr. Deputado Carreto Marques. N vezes. Claro que se o Diretor-Geral estava em missão no estrangeiro, não vinha. Mas vinham os subdiretores todos. Todos. Desde que eu assumi a responsabilidade. E assumi a responsabilidade também para uma outra coisa. A reforma da Direção-Geral das Florestas. Que vai ter que ser concluída agora só.
Muito bem, Sr. Ministro, não sei se já reparou que eu estou a prestar-lhe o microfone, não quero de modo nenhum que o Sr. Ministro não chegue com o impacto devido aos ouvidos dos senhores deputados, mas o canal do Parlamento acaba de me informar que estava lá muito próximo do micro, e portanto peço-lhe que o faça, salvaguardando alguma distância para mantermos as condições acústicas de emissão a um nível razoável. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Madeira Lopes.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado, Sr. Deputado, pela confiança. Sr. Ministro, os verdes têm acompanhado esta, pinto e branco, têm acompanhado esta questão do Prolump, com atenção desde o princípio, e de facto ela acaba por vir agora a reboque da questão da exoneração do Sr. Diretor Geral dos Recursos Florestais, e eu não posso deixar de confrontá-lo com um conjunto de situações. De facto, a luta do mato da Madeira do Pinheiro vem já desde 1999, não é nova. Mas no ano 2006 foram dados passos muito concretos para erradicar esta doença. Primeiramente, a Comissão Europeia decidiu que financiar um programa de erradicação da doença que incluía, inclusivamente, portanto, cortar árvores saudáveis, que não estivessem infectadas com a doença, do que decorreu, inclusive, a criação de uma faixa de contenção fitossanitária na qual vieram incidir muitos problemas. E nós, já em dois requerimentos, chamámos a atenção para o Governo de forma atabalhoada como este processo decorreu. Decorreu, de facto, de forma atabalhoada. Eu compreendo que houvesse urgência, inclusive, e o Ministério da Agricultura tem assim isso mesmo, causa do ciclo de vida do inseto que propaga a doença. Mas a realidade é que a primeira portaria relativamente a este processo data de fevereiro de 2006. Depois há um outro espaço, no final de 2006, e os abates começam no início de 2007. Agora, temos aqui praticamente um ano em que o Governo e o Ministério da Agricultura teve, ou deveria ter tido, o cuidado de preparar bem este processo. O que não aconteceu. Porque, de facto, apesar de já estarem previstas, por exemplo, as indemnizações para o corte de árvores saudáveis, e elas começarem a ser abatidas no início do ano 2007, só em março de 2007, é que, por um despacho, o Ministério da Agricultura vem reconhecer que serão pagas as indemnizações. Mas, ainda assim, não estabelece os critérios com base no qual as indemnizações serão pagas. Só mais para adiante, em abril, isso é determinado. Os montantes. E mais... O Sr. Ministro da Agricultura assina um despacho em junho, no final de junho, a determinar que os agricultores que queiram receber essas indemnizações deverão apresentar o respectivo relatório, o respectivo pedido, incluindo um mapa da zona, até ao dia 8 de agosto. Porquê? Porque o Ministério da Agricultura teria que enviar até ao fim de agosto, até 31 de agosto, à Comissão Europeia um relatório com os montantes e um relatório explicando como é que decorreu o processo para receber a parte de financiamento de 75% que seria pago pela Comissão Europeia. Infelizmente, esse despacho que determinava que os agricultores tinham que apresentar, ou os silvicultores tinham que apresentar esse pedido de indenização até ao dia 8 de agosto, foi publicado no dia 7 de agosto. Eu não sei se os silvicultores todos têm acesso à informação privilegiada antes de ela estar publicada no Diário da República. Eu desconfio que isto terá sido mais uma prova de como este processo foi mal conduzido. Aliás, alertámos também para que os silvicultores não estavam a ter informação de que iam ver os seus terrenos invadidos e as suas árvores abatidas. Muitas pessoas chegaram ao seu terreno e encontraram as árvores abatidas e deixaram fazer queixas nos órgãos de polícia criminal porque não tinham estado a passar e pensavam que tinham sido alvo de um ato de vandalismo. Eu sei que o Ministério publicou editais, eu sei que o Ministério diz os autarquias, até ver, não são da tutela, não são sob a tutela do Ministério da Agricultura. Parece que este processo não foi bem contido desde isso. Aliás, só para dar um exemplo, o edital, um dos editais que foi exposto nos lugares de Silva, das freguesias, fazia referência às árvores que os proprietários tinham que cortar e nem sequer referia o nome corrente da árvore. Ora, eu desconfio que muitos silvicultores que existem no nosso país não são especialistas, nem conhecem os nomes científicos das árvores. Ó Sr. Ministro, eu, por exemplo, não sei se tenho na zona perto da minha casa algum Picea orientalis, algum Pinus alatensis, Pinus nigra, Pinus nigra austríaca, Pinus nigra laricio, Pinus pinaster, Pinus radiata, Pinus silvestris. Alguns desses eu até sou capaz de reconhecer porque me interessa pela matéria e tenho reunido informação. Admito que muitos dos nossos silvicultores, exatamente aqueles pequenos silvicultores, têm uma pequena parcela de pinhal, alguns deles que aguardam com carinho a pensar, se calhar, em financiar a construção da casa dos seus filhos daqui a uns anos, que vêm naquilo um investimento futuro, não conheçam, não tenham acesso a estes dados e tenham, de facto, sido avaloados por este processo mal conduzido pelo Ministério da Agricultura. Eu acho extraordinário que o Sr. Ministro diga que não tinha conhecimento deste processo. Um processo tão longo teve de ser negociado com a Comissão Europeia. Quando são envolvidos quantias tão importantes, inicialmente estavam previstos o dispêndio de 11 milhões de euros, depois chegámos aos 23 milhões. E eu acho extraordinário também que todos nós conhecendo os atrasos do inventário florestal nacional, que tinham dados de 95, que não tivesse tido o cuidado de ser feito na área da faixa de proteção fitossanitária, numa outra inspeção, para se contar com dados mais recentes. E de facto, a consequência... Muito obrigado, Sr. Presidente. A consequência desta atitude foi só mais do dobro dos montantes que vão ter que ser despendidos para financiar o abate das árvores. Eu acho isto extraordinário, Sr. Ministro, e acho extraordinário que o Sr. Ministro diga no despacho de outubro de 2007 que este era um erro aceitável, e depois que invoque apenas esta questão para exonerar o Sr. Diretor-Geral dos Recursos Florestais. Eu gostava e penso que era útil que o Sr. Ministro elucidasse, porque nas declarações que deu à comunicação social, além da falta de consciência política, que não será falta, terá sido perda, porque suponho que se o renomearam, porque entenderam que havia consciência política, portanto houve perda, houve uma evolução, como o Sr. Ministro disse, que havia pormenores, apesar de ser um ato normal, que havia pormenores. Eu gostaria de saber em concreto, para além da questão do Prolume, que outros dados é que tiveram por trás da decisão de exonerar o Sr. Diretor-Geral dos Recursos Florestais. Designadamente aqueles que vieram ao lume da comunicação social para que não caia sobre o Ministério da Agricultura a mácula da suspeita de outros factos, enfim, menos honrosos, designadamente o caso da Porto Cala, que tanta celeuma tem levantado. Eu gostaria que o Sr. Ministro dissesse claramente para que não ficasse qualquer sombra de dúvida. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Madeira Lopes, tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Madeira Lopes, acha que o processo foi conduzido mal desde o início? O que, de certa maneira, contradiz um pouco aquilo que os outros senhores deputados se referem ao mesmo tema quando dizem que não percebem porque é que o Sr. Diretor-Geral das Florestas foi demitido. Eu penso que o Sr. Deputado Madeira Lopes, com a sua intervenção,
dar argumentos e justificações, e até me surpreende que queira saber se há outras razões ou não da demissão ou da perca de confiança política. Eu só lhe digo uma coisa, qualquer diretor-geral ou qualquer dirigente que é admitido pode recorrer da decisão. E posso lhe dizer que eu tive uma conversa muito cordial com o Sr. Diretor-Geral das Florestas, em que lhe expliquei porque é que eu não tinha mais confiança política na gestão das florestas da sua parte. O nomeado do Pinheiro começava, a decisão é de dezembro de 2006. E sendo a propriedade privada uma regra neste país, a sua implementação era, antes de mais nada, dos respectivos proprietários. O Estado não se pode substituir à execução de medidas de combate a doenças fitossanitárias ou sanitárias sem que, primeiramente, o respectivo proprietário diga se ele próprio está em condições de o fazer ou não. Isto é, Sr. Deputado, não é em menos de um mês, porque o Nomato do Pinheiro já está cá desde 89. As associações, ouça, Sr. Deputado, as associações foram todas chamadas, no início de 2006, para se fazer um balanço da situação do Nomato, que aumentava a área de incidência e que as medidas tomadas não eram suficientes e o problema poderia vir a ser gravíssimo, inclusive com a possibilidade de um embargo. Todas as associações discutiram com a Direção-Geral das Florestas a procura de uma alternativa ou de um instrumento que ajudasse, de facto, a controlar a expansão da doença. Não é resolver o problema da doença, fazer uma faixa de proteção de 430 km fora da zona afetada não resolve a doença. A doença continua dentro da zona afetada. Mas, pelo menos, é uma tentativa clara e drástica para impedir a expansão da doença. E depois, a seguir esse consenso, teve que se convencer a Comissão Europeia. A Comissão Europeia acaba por concordar com essa medida, deixa de pensar em medidas contra as exportações portuguesas e acaba por aprovar em dezembro a medida. Em janeiro, tivemos que dar oportunidade aos proprietários. Só 21 é que disseram que eles próprios cortavam a madeira e que eles próprios, evidentemente, iriam introduzir os pedidos de apoio financeiro. E por isso é que o calendário depois foi aquele que o senhor acabou de evocar. A Direção-Geral das Florestas, quando os 21 proprietários disseram nós fazemos nas nossas propriedades, teve que depois fazer substituir-se aos restantes proprietários, que é a maioria da área, fazer os concursos, a despicar rapidamente e pôr toda a máquina em funcionamento. Foi isso que aconteceu. Desculpe, sabe que nós não invadimos propriedade privada, nós não ocupamos propriedade privada, nós temos respeito pela propriedade privada e os privados tiveram que ter a possibilidade de dizer ou fazemos nós ou fazem empresas. Agora, senhores deputados, temos que aqui também concordar numa coisa. Há 3 empresas, há 2 que não têm problemas, e há uma que tem problemas e que evoca 30 a 70 milhões de euros. E essa uma, é bom que também os senhores deputados saibam, não cumpriu o caderno de encargos. Escrevem também muitas cartas, pois que acham que escrevem cartas, e todas com ar muito sincero e transparente, mas depois esquecem-se de ver se cumpriram o caderno de encargos. E as faturas? Nós já tivemos a ocasião de verificar, como eu lhes referi, a primeira grande fatura teve que ser reduzida em 72%. Portanto, a inspeção está a continuar, à empresa em questão, à comercialização da madeira em questão, e nós iremos resolver esse problema controlando os interesses financeiros do Estado. Entretanto, o relatório hoje estará disponível e aí poderão ver uma análise completa. Como? É, sim senhor, um grande respeito, sabe porquê? Não, não é depois desta reunião, é que o relatório foi um relatório para todo o período do Nomato do Pinheiro. Foi um relatório concluído no mês passado, foi um relatório que começou o meu despacho. Não, espere, eu não estou a referir-me a um relatório sobre as justificações das empresas. Estou-me a referir a um relatório que eu achei por bem pedir no início deste ano sobre toda a aplicação do plano de combate ao Nomato do Pinheiro desde 89. E é esse relatório que esteve pronto no mês passado. Teve o meu despacho. Eu apressei esse relatório justamente para ser divulgado a esta Assembleia e a todos os portugueses.
Obrigado, Sr. Ministro. Muito bem, senhoras e senhores deputados, estamos no 5 ponto. Temos 15 minutos de trabalho. Vamos ter com certeza mais alguns, porque é materialmente impossível fazermos a segunda ronda com a resposta do Sr. Ministro. Sr. Deputado José Soeiro, não, somente deixe que o Presidente da Mesa termine, por favor. Tenho inscrito o Sr. Deputado José Soeiro, o Sr. Deputado Câmara Pereira e o Sr. Deputado Ceia da Silva. O que eu pergunto aos outros membros, aos outros grupos parlamentares, é se quem são os membros, se é que o desejam fazer, que inscreve. O Sr. Deputado Abel Batista, do PSD, ninguém se inscreve. Já, perdão, está o Sr. Deputado Câmara Pereira. Portanto, a metodologia nesta segunda volta será a seguinte. O Sr. Ministro responderá em grupo, de acordo com aquilo que deseja fazer uma vez, ou dividir as intervenções em duas. Temos 4 inscritos. Sr. Deputado José Soeiro, faça o favor, tem 3 minutos.
Sr. Presidente, eu queria fazer uma questão sobre a questão da condição dos trabalhos, que é assim.
Faça o favor.
Pode ter sido alteradas todas as regras de funcionamento da Comissão. Mas as normas eram que o partido interpelante colocava as questões, se o ministro responde, e dava-se a volta normal para os partidos, entre os quais o interpelante. Caso contrário, não tínhamos possibilidade de dar réplica ao seu ministro. Ficávamos em desvantagem. Isto é, nós colocávamos o seu ministro para discutir os nossos problemas. Os outros grupos parlamentares tinham a possibilidade de replicar em função da liberação do ministro, e nós não tínhamos. Até era pelo seu ministro. Tivesse intervido primeiro,
e nós não tínhamos a seguir. Sr. Deputado José, eu peço desculpa, nós tivemos uma alteração regimental, não sei se tem isso em conta. E lembro-lhe que o requerimento que é da Comissão. Senhor, Sr. Deputado José, não andamos para trás, andamos para a frente. Nós estamos a progredir. E até peço-lhe que atente na dinâmica da reunião. Sr. Deputado José Soeiro, temos novas regras regimentais. É certo que o modelo que refere é o modelo que se usava antigamente, mas enfim, seria, acho que era oportuno, o Sr. Deputado, se quer replicar alguma afirmação do Sr. Ministro, pode fazê-lo agora. Vai usar da palavra. Portanto, eu não entendo porque é que... Não, peço-lhe desculpa, teve tempo para... Fizeram, aliás, 2 intervenções a abrir... E chamo a sua atenção para mais um facto, que é um facto relevante. É que o PCP, não usou da prerrogativa regimental que tem de fazer um requerimento protestativo. Não usou. Portanto, o requerimento passou a ser da Comissão a partir do momento em que a Comissão aprovou por unanimidade. Ponto número 1. Ponto número 2, a Comissão tem que se entender também relativamente às vindas do Governo, que estão previstas no regimento, vindas obrigatórias de 3 em 3 meses, e vamos confrontar-nos com o problema, é que vamos ter requerimentos de vários grupos parlamentares. E temos que nos entender sobre as precedências das intervenções, uma vez que é o regimento que estipula que o ministro deve vir cá, obrigatoriamente, uma vez 3 em 3 meses. Aí, eu entendo que não deve haver precedência de requerimentos, mas isso é uma leitura pessoal e teremos oportunidade de debater e de nos esclarecermos mutuamente sobre a metodologia que devemos adotar no futuro. Agora, Sr. Deputado José Soeiro, volto a dizer, se deseja intervir, faça o favor, tem agora a oportunidade de o fazer.
São propostas de dispensa da palavra.
Sr. Deputado Câmara Pereira. Sr. Deputado Câmara Pereira, faça o favor.
Vamos ver. Sr. Ministro, bom dia. Tentado aqui ouvir com muito atentamente e respeito, inclusive, do Alqueva. Respeito, precisamente, exclusivamente do Alqueva. Temos um projeto há muito programado, há mais de 30 anos, mais de 40 anos talvez até. Temos neste momento 2 milhões de hectares no regadio do Alqueva. A sua potencialidade são 2 milhões de hectares. O Sr. Ministro trouxe aqui que a área de influência do Rio andará à volta dos 15 mil hectares e tem como projeto 53 mil hectares. Bem, 15 mil hectares, que nem sequer é verdade, porque há, e o Sr. Ministro disse muito bem, área de influência do Rio, porque não há um hectare regado diretamente pela obra hidrológica do Alqueva. Porquanto, tanto quanto eu sei, a barragem do Alqueva ainda não está sequer unida ao Alvito, Odivelas, Roxo e por aí fora. Que eu saiba, todos os agricultores que estão a regar da água do Alqueva é por bombagem direta e não através do projeto hidrológico a que o mesmo foi vocacionado, inclusive, muito mais preocupado até, com o projeto turístico que muito se fala. Mas, em relação à água, eu gostava de saber se o projeto são 53 mil hectares, para quando os 53 mil hectares não fica bem entendido, e para quando, e quem é, como é que vão dar o apoio ao agricultor? É que o Sr. Ministro também declarou aqui que o investimento estrangeiro não é superior ao português. Não é verdade, Sr. Ministro. Ultrapassa, e em muito, o investimento estrangeiro dito espanhol em relação ao português. E é fácil percebê-lo, porque as infraestruturas da agricultura espanhola há mais de 50 anos estruturadas na comercialização, na produção, nos fatores de produção, e com o 25 de Abril, diga-se de passagem, a nossa agricultura, 30 anos depois, ainda não recuperou, todos nós o sabemos. A pequena e média empresa portuguesa está completamente descapitalizada. Não há um sistema de seguro, não há um sistema de crédito funcional. Realmente não é fácil, mesmo direi, mesmo impossível, competir com a agricultura espanhola, porquanto o crédito vai de 5 a 30 anos. A lei portuguesa não permite que o crédito agrícola vá acima dos 14 anos. 3.6, 3.7 contra 5.4 em Portugal no crédito agrícola. Os seguros às intempéries, às secas, às catástrofes naturais, às epidemias. Não é possível competir. O Sr. Ministro aqui na Assembleia da República, quando foi a apresentação do Orçamento de Estado, ainda me lembro que tinha dito, além da oferta da procura, como se fosse possível ser-se tão agoerento quanto o desejo de se comparar a agricultura portuguesa com as outras atividades económicas. De facto, a empresa portuguesa agrícola está completamente descapitalizada, os sistemas de produção, repito, os seguros e o crédito não funcionam. A necessidade verde, por exemplo. As empresas agrícolas precisam da necessidade verde. Porque é que, de acordo com o artigo 1215, ainda não se pagou a necessidade verde que devia ser paga em 60 dias. Realmente não é possível, não é possível. Os projetos parados no IFADAP não aprovam os projetos do IFADAP. O valor acrescentado, diria o Sr. Ministro, disse-me muito bem aqui, que a terra ninguém a leva às costas. Interessante, todos nós o sabemos, mas pois é, não levam. Mas levam os projetos fundiários, digamos, a mais-valia, não o valor acrescentado, mas a mais-valia, dir-se-á melhor, com certeza, na transformação do produto, é comercializado em Espanha, para a Argentina, para o Chile e por aí fora. Os meus têm, obviamente, mais que nós sabemos, têm as linhas de comercialização na mão. Portanto, não há um sistema cooperativo, não há um sistema de produção, não há um sistema de investimento, inclusive, à produção, e não há um apoio nem sequer à investigação, e muito menos à comercialização, através do sistema cooperativo, que está completamente lapidado em Portugal. Por isso mesmo, Senhor Ministro, a fragilidade dos apoios económicos, a falta de dimensão, os recursos financeiros, infraestruturas, créditos seguros, isto não é possível, porque os tratores em Espanha são um terço do preço. Os pesticidas é metade do preço. Os adubos, um quinto do preço. 253 euros, por exemplo, contra 132 euros, o adubo 15-15-15. A oliveira, por exemplo... Vou só terminar. As oliveiras, por exemplo, que fala-se muito nos olivais, que são todos mecanizados, leva muito pouco de mão de obra, muita pouca mão de obra, e a pouca que leva é especializada, e o extrato... Leva. É só os dois, três primeiros anos, só os dois primeiros anos é que há algum investimento em mão de obra nos olivais. E a oliveira em Portugal, por exemplo, se formos comprar uma oliveira em Portugal, porque não há investimento exatamente nas infraestruturas, 2 euros custa uma oliveira, os espanhóis compram a 74 cêntimos. Está dito.
Sr. Deputado Cera Silva, o Sr. Ministro responde no fim.
Bom, Sr. Deputado Cera Silva, de uma forma muito sintética e também muito pragmática, em primeiro lugar, gostei imenso da primeira fase da intervenção do Sr. Deputado Nuno da Câmara Pereira, nomeadamente quando disse que eu saiba. E eu, de facto, nós ficámos a verificar que a melhor frase é que eu não saiba, depois de ouvir a sua intervenção. Bom, em relação à primeira fase de intervenção no Alqueva, é importante dizer algo e é importante falar-se aqui no Alqueva. De facto, eu analisei as intervenções dos partidos de oposição e registrei a ausência praticamente plena de se falar de um investimento estruturante para o país e decisivo para a agricultura portuguesa, como é de facto o investimento no Alqueva. E gostava nesta matéria de falar de alguns aspectos que são importantes e relevantes aqui a registrar. Em primeiro lugar, trata-se de uma antecipação do governo que eu considero histórica, ou seja, a antecipação em 10 anos na primeira fase daquilo que é o projeto global em relação à Alqueva, nomeadamente do regadio. Estamos a falar de 2025 para passar para 2015. Isto é, de facto, um número que importa registrar e que é, de facto, um número que temos que acentuar em relação à intervenção do Governo. Num investimento global de 960 milhões de euros. Gostava também de dizer que, independentemente deste esforço, que é um esforço de uma década, ou seja, de antecipar numa década um investimento desta ordem, o Governo, numa segunda fase, ainda antecipou de 2015 e está a fazer tudo nesse sentido para 2013. Ou seja, temos uma antecipação de um investimento de 7 mil milhões de euros em 12 anos. Isto é, de facto, um número que importa registrar. E importa registrar também que se trata de um investimento de cerca de 1 mil milhões de euros naquilo que o Governo conseguiu em termos de angariação de fundos e de financiamentos da Comunidade Europeia e de financiamentos estruturais a nível dos fundos da Comunidade. E importava aqui dizer que estranho muito que a oposição, repetidas vezes, diga e fale do investimento espanhol. Ou seja, nós somos a favor todos da internacionalização da nossa economia. Somos a favor da captação de investimento estrangeiro em Portugal. O que nós queremos é que haja investimento espanhol em outros países, na agricultura portuguesa e em outros setores. O que nós queremos é criar riqueza, queremos criar dinâmica e queremos criar emprego. E isso é decisivo, independentemente daquilo que o Governo tem feito, no sentido e no esforço do investimento em termos daquilo que é a agricultura portuguesa e dos agricultores portugueses. E isso tem sido um facto. Sr. Deputado, não se esqueça que aquilo que nós queremos e aquilo que nós lutamos é para criar emprego dinâmico em termos da nossa economia e isso é um esforço que o Governo tem feito nesta matéria da agricultura. O Sr. Deputado falou aqui na questão do regadio. Bom, Sr. Deputado, aquilo que são os 52 mil hectares, aquilo que são os dois, já coloco. Não, os senhores estão equivocados, já percebi, mas têm que agora têm que me ouvir. Eu ouvi-vos já, eu ouvi-vos com muita atenção, agora têm que me ouvir. É que a questão do regadio e do investimento de 52 mil hectares no regadio está previsto num total de 110 mil hectares em relação àquilo que é o investimento para 2009. Estamos a falar de 2009, deputado. Estamos a falar daqui a 2000 anos, em 2 anos, de mais de 50 mil hectares de investimento. E mais, deputado. É que este investimento, eu sei que são incomodados, mas é mal que eu ouvi-vos com atenção, não interrompi ninguém. E este investimento de mais de 1 mil milhões de euros, significa, não só em termos de dinâmica de emprego, e já que os senhores estão tão preocupados com aquilo que são os agricultores portugueses, como significa a criação de emprego a nível do Alentejo, de 1 para 4. Ou seja, aquilo que era hoje, a criação de emprego naquela zona, em cada 1 empregado até hoje, com a dinâmica do Alqueva, estamos a criar 4 postos de trabalho. Isso é importante dizê-lo aqui. É importante dizê-lo aqui. Isto é que é criar condições de vida, criar emprego e criar dinâmica empresarial. E nunca, e com isso concluo, nunca tivemos um investimento que tenha 4 perspectivas de investimento global. E não é só um investimento agrícola. É um investimento na energia e na criação e na duplicação da capacidade em termos energética. É um investimento no abastecimento de água. Isso significa que hoje temos já capacidade para dizer que o abastecimento de água em termos de Alqueva alcança mais de 200 mil pessoas. Já chega o abastecimento de água do Alqueva, por isso é para a cidade de Évora, e isso é importante dizê-lo, como também em termos do turismo, que quer dizer, o anúncio hoje da criação de uma unidade específica para o desenvolvimento turístico da região do Alqueva. E, Sr. Ministro, a questão que eu coloco é o que significa para este governo o desenvolvimento e a estrutura do Alqueva em termos de desenvolvimento global de agrícola do país.
Senhores deputados, peço-lhes silêncio para ouvir o Sr. Deputado Abel Batista. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, antes de passar diretamente ainda às questões dirigidas ao Sr. Ministro, não posso deixar de notar esta intervenção do deputado e meu amigo Ceia da Silva, que para ele, e parece que para o Governo e para o Partido Socialista, é indiferente que o investimento seja português ou seja estrangeiro, e que o investimento dos portugueses e os portugueses que deveriam ter a mesma oportunidade, tal como Vossa Excelência, eu também estive aqui caladinho a ouvi-lo e ouvi-lo com toda a atenção, até para poder perceber aquilo que quereria dizer. E para nós é diferente. Para nós o que deveria era o Estado português proporcionar as mesmas condições de acesso em igualdade e equidade com aquilo que acontece com os investidores estrangeiros, não só com o apoio que recebem do seu país de origem, como o apoio que o Estado português lhes dá para investir em cá. Isso é que eu acho que seria importante e seria útil ver. Senhor Ministro, nós ao longo desta audição fomos informados sucessivamente por Vossa Excelência de coisas bem diferentes. Inicialmente, e eu anotei para que não pudesse esquecer, Vossa Excelência diz que no final de julho houveu rumores. Em 24 de setembro foi informado, pela distribuição do documento que fiz através da mesa junto de todos os colegas e Vossa Excelência em particular, os rumores no final de julho não eram rumores, era informação escrita, concisa e precisa. Depois há aqui uma outra questão que eu não posso deixar de salientar, Sr. Ministro, é que sendo Vossa Excelência o Ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pesca, e tendo assumido a responsabilidade direta pela condução de todo este processo, e não só de todo este, mas em particular do processo do Nemato do Pinheiro, Vossa Excelência tenha estado, pelos vistos, até ao mês de novembro, à espera de tirar consequências de um atraso que Vossa Excelência, e por isso é que eu digo que eu vou aqui contradições ao longo do discurso, Vossa Excelência diz que deveria estar concluído em março. Sr. Ministro, convenhamos que para o responsável político é muito tempo estar cerca de 9 meses à espera de verificar o que é que se passava. Era, provavelmente, todo o período de gestação até que a criança nascesse. Sr. Ministro, há aqui um programa especial que até foi assumido, o PRO-LUMPE, relativamente a toda esta matéria, e que Vossa Excelência, pelos vistos, parece ter desvalorizado. Parece ainda ter desvalorizado porque, no dia 7 de agosto, Vossa Excelência aceitou e assumiu, até por homologação do respectivo pagamento pelo seu Secretário de Estado, Rui Gonçalves, em 3 de agosto, do programa Agris, para efetuar o pagamento, coisa que, apesar de tudo, não foi possível ser feito. Daí a comunicação de 23 de novembro da Comissária da Comissão Europeia relativamente a perguntar-nos porquê é que não pagávamos, se era um problema de tesouraria do Ministério, se era um problema de dificuldade na tramitação do processo de pagamento português, e portanto ficamos a saber aqui que Vossa Excelência, não tendo tido o controle político de toda a situação, veio a encontrar um bode expiatório, justificando no despacho de demissão do Sr. Professor Francisco Castro Rego, dificuldades verificadas na gestão e apenas a título exemplificativo considera designadamente no âmbito do Nemato do Pinheiro. As notícias que vêm a público, e eu, como lhe disse, Sr. Ministro, não posso deixar de ler notícias, devo lê-las o mais possível, não fico pelas notícias, como verificou, mas a dificuldade encontrada por Vossa Excelência, e nomeadamente quando o Sr. Diretor-Geral, provavelmente pelo mérito da pessoa em questão, que eu não conheço, chama para coordenar uma determinada divisão, uma pessoa que estava colocada nos excedentes, parece ter sido aquilo que efetivamente criou o grave problema da dificuldade verificada na gestão, Sr. Ministro. E parece-nos isto lamentável, Vossa Excelência, terminarei, Sr. Presidente, parece-nos isto lamentável que Vossa Excelência, tendo a responsabilidade política de todo este processo, desde março, tendo pelo menos sido informado no final de julho, embora haja referências de que essa informação terá sido transmitida verbal a Vossa Excelência em meados de junho, Vossa Excelência venha em novembro, demitindo-se toda a responsabilidade política que tinha desde março, fazer um despacho de exoneração. Quanto à exoneração, nós não temos nada que referenciar quanto a ela, é uma ato de gestão política que Vossa Excelência tem toda a legitimidade de poder fazer. Agora, quanto à forma como ela foi fundamentada, quanto às informações que Vossa Excelência transmitiu, não nos tendo sido, na nossa perspectiva, as verdadeiras, até porque, dizendo que só teve conhecimento em novembro, quando efetivamente ficou aqui demonstrado que Vossa Excelência teve a informação, pelo menos escrita, no final de julho.
Sr. Deputado Agostinho Lopes, faça favor.
Sr. Presidente, ainda sobre a condução de trabalho, gostaria de dizer o seguinte. Eu julgo que é facilmente compreensível que esta situação não é razoável. Não é razoável porque então nós poderíamos ter prosseguido esta audição de outra forma. O Sr. Ministro conhecia os temas que estavam agendados, chegaria aqui, exporia aquilo que se julga oportuno sobre esse sistema e depois nós interviríamos com os outros, que é a resposta ao Sr. Ministro. Não pode ser criada uma situação em que o partido que requer acabe por ficar prejudicado no tratamento desta questão, como inevitavelmente ficará se esse procedimento vingar. Não pode ser, Sr. Presidente. E, portanto, que isto tenha sido alterado, então, mas há aqui uma outra coisa. Então tem que se passar a fazer as coisas de outra forma. Então o Sr. Ministro chega cá, expõe as questões. Até poderíamos ter colocado por escrito o conjunto das questões que colocámos aqui na primeira questão, mas depois termos a possibilidade de responder às respostas que o Sr. Ministro aqui trouxe.
Sr. Deputado Agostinho Lopes, antes de fazer a sua intervenção, dado que esta primeira, tratou-se agora de fazer uma interpretação, mas eu peço que desligue o seu micro temporariamente. Obrigado. Eu acho que devemos refletir sobre este assunto da condução dos trabalhos, uma vez que o regimento é omisso relativamente a esta matéria. Mas a verdade é que o partido requerente não usou a sua faculdade regimental de apresentar um requerimento protestativo. E mesmo neste caso, o regimento não é claro acerca dos métodos de funcionamento da Comissão. Só um momento, Sr. Deputado. O partido requerente usou da palavra em primeiro lugar. Na segunda ronda, usa da palavra em primeiro lugar, mesmo tendo a mesa recebido inscrições de outros partidos antes do partido requerente ser inscrito. E, portanto, acho que o debate, aliás, tem decorrido de uma forma vivíssima e esclarecedora. Não sei, sinceramente, sendo o regimento completamente omisso, não sei que outra metodologia que devíamos adotar, mas, Sr. Deputado Agostinho Lopes, eu acho que os coordenadores e a mesa devem refletir sobre esta matéria e estabelecer regras que possam vir a ser aceitas por todos e que serão respeitadas para o futuro. Tem agora uso da palavra para colocar.
Nós devíamos esclarecer a questão, mas não é possível que o partido requerente fique relativamente a este debate numa condição desfavorável.
Não fica em condição desfavorável.
Fica, porque não teve a possibilidade na primeira volta
de se fazer. Sr. Deputado Lopes, tem a oportunidade de o fazer em primeiro lugar na segunda ronda.
Não faço o que faço.
Mas peço desculpa, não vamos prolongar este debate. Isso será objeto de uma reunião, da mesa com os coordenadores. Tem agora a oportunidade de continuar, se o desejar, a colocar questões ao senhor Ministro. Obrigado.
Senhor Ministro, senhor, obrigado, Sr. Presidente. Este debate permite constatar que, afinal, o problema da demissão do senhor Diretor Geral das Florestas não foi por uma questão de confiança política, essa questão não foi esclarecida, não foi por um problema da sede, não foi por um problema de dinamismo e tudo se concentrou na questão do nemátodo. Fui eu em junho que questionei o Sr. Ministro sobre esta questão. E se nessa altura já havia rumores, afinal não havia nada de rumores, havia muito mais do que rumores, haviam relatórios sobre o assunto, é estranho que o Sr. Ministro, perante esses rumores, não tenha chamado imediatamente o principal responsável pelo acompanhamento deste processo e o tenha esclarecido. E tenha estado à espera de todo este desenvolvimento para então agir. É estranho, Sr. Ministro, que isso tenha acontecido. Mas eu, ainda mais estranho, para não dizer, acho que é pouco sério, que esta questão seja abordada, misturando, fazendo uma abordagem do problema do Nemato, desde 99. O Sr. Ministro, porquê é que não demite o Ministro Capola Santos e todos os Ministros da Agricultura que sucederam? É que qual é a responsabilidade do Diretor-Geral para tudo aquilo que aconteceu até 2005? Até março de 2005? Qual é a sua responsabilidade? Eu gostaria de saber a que proposta é que vem sobre esse processo. Há, de facto, responsabilidades sérias do Ministro do Governo do Partido Socialista e do Ministro Capola Santos desde 99 e dos Ministros que se sucederam por esta questão ter vindo até onde veio, até hoje. Relativamente ao edifício sede da Direção-Geral de Recursos Florestais, Sr. Ministro, eu tenho que constatar que, o Ministério, pelos vistos, não dá informações corretas à imprensa. Portanto, aquilo que nós lemos na imprensa como informações do Ministério são informações falsas e erradas, mesmo quando vêm entre aspas, como citação de fontes do Ministério e do próprio Ministro. Gostaria, Sr. Ministro, ainda de lhe perguntar se sabe qual é o tempo médio de demora na resposta aos requerimentos do PCP, concretamente ao seu Ministério, para esclarecer esta questão de que nós temos essa facilidade de nos dirigirmos diretamente ao Ministério, e ver se isso é tempo útil suficiente para nós podermos ser esclarecidos, como o Sr. Ministro aparentemente colocou a questão. Sr. Ministro, relativamente às questões da Casa do Douro, eu gostaria que o Sr. Ministro começasse por clarificar as questões. É coiga, tanto quanto eu sei, e o Sr. Ministro não nos disse aqui uma questão contrária, apenas avaliou a dívida relativamente ao Instituto Vinho do Douro e Porto. Apenas essa. Não existe relativamente às outras. Mas depois, Sr. Ministro, relativamente a esta, era bom que o Sr. Ministro esclarecesse se considera ou não que relativamente ao problema do pessoal, há uma resolução no Conselho de Ministros que diz, de 2002, que diz que, no seu número 10, que diz que há a extinção do quadro especial transitório da Secretaria-Geral do Ministério da Agricultura, e eu pergunto se isto foi concretizado, Sr. Ministro. Quem é a responsabilidade se isto não ter sido concretizado? É da Casa de Douro? É da direção da Casa de Douro? Relativamente depois, Sr. Ministro, não diga que não há resposta. O Sr. Ministro, tem, aliás, foi aqui distribuído a resposta da Casa do Douro, inclusive a nos referindo, que relativamente ao IVV reconheceu a dívida, que relativamente ao IVV fez uma proposta de pagamento, que relativamente ao IVDP também fez exatamente. Não é eu que tenho isso, Sr. Ministro. Estão aí os documentos. E que relativamente ao IFAP, INGA, a Casa do Douro não assume essa dívida, porque essa dívida não existe, como aliás toda a história deste processo, a não ser que o Sr. Ministro mostre o contrário, e não nos demonstrou, faça-nos chegar documentos, faça-nos fazer uma nova auditoria pelo IGA e possa determinar a questão. Mas eu, relativamente às dívidas, Sr. Ministro, gostaria, da Casa do Douro, eu gostaria que o Sr. Ministro, de facto, não começasse a história a meio, tentando subverter todo este processo. Eu pergunto-lhe, Sr. Ministro, se a Casa do Douro está a receber desde 2002 623 mil euros da venda dos seus vinhos. Se está a receber, como consta da resolução do Conselho de Ministros, número 148/2002, de dezembro de 2002. Se está a receber venda esta de vinhos, acordada pelo Governo, suportada pelo Governo, com a Associação dos Exportadores de Vinho do Porto, que inclusive, para lá de receber isto como líquido, ainda esse dinheiro serviria para saneamento das dívidas da Casa do Douro perante a Administração Pública, saneamento do restante passivo da Casa do Douro perante a Generalidade do Sistema Bancário. Isto está a ser cumprido, Sr. Ministro. Quem é a responsabilidade disto não estar a ser cumprido, Sr. Ministro? É a boca da Casa da Direção da Casa do Douro? Quem é que não assinou? A resolução do Conselho de Ministros, acho que a Casa do Douro ainda não assina a resolução.
Não, por sinalização.
Não, foi aprovado porque os governos não assumiram a necessidade de operacionalizar esta resolução. Eu vou terminar. Eu relativamente ao problema da situação e à situação dos viticultores, há aqui equívocos, há aqui sobretudo desconhecimentos do deputado Jorge Almeida, e eu gostaria, no meu mandato, distribuir, porque penso que é mais fácil do deputado Jorge Almeida consultar aí os arquivos da Assembleia da República, que o deputado Jorge Almeida leia o Diário da Assembleia da República de 2 de julho de 2003, no tocante ao debate nesta casa dos problemas das dívidas da casa dos outros. Leia o que está lá, mas leia o que está lá. Mas eu vou ler, não posso deixar de ler aqui essa questão sem a qual estas coisas não ficam claras. E então eu vou ler uma coisa para ver se o senhor deputado, não foi em 1980 ou 85, antes da adesão de Portugal à CE, foi em 2002. Eu vou ler o que é que um ilustre deputado do Partido Socialista, hoje ministro da Presidência do governo do PS, colega do senhor ministro da Agricultura, Jaime Silva, disse nessa altura, e poderia dizer o discurso que fez o nosso presidente, Rui Vieira, ou o discurso que fez o deputado Agente Simões na mesma altura. Mas eu vou ler. O governo referiu várias vezes que do seu modelo para a Casa dos Ouro fazia parte um ponto essencial. O de afastar das competências da Casa dos Ouro qualquer intervenção em matéria de comercialização. Ora, é sabido que a intervenção em matéria de comercialização é necessária para o escoamento dos excedentes. Ao mesmo tempo, o governo tentou convencer-nos que isso se fazia mantendo as competências da Casa dos Ouro em matéria de regulação. Ora, isso só pode relevar do puro e simples desconhecimento daquilo que é a regulação na região do Douro. É que a regulação na região do Douro passa por uma intervenção em matéria de comercialização, porque é ela que defende os produtores das vontades económicas ou financeiras do grande comércio. E se esta posição do governo em relação à Casa do Douro se inscreve numa atitude geral de esquecimento em relação àquela região, que pode fazer transformar a classificação do Alto Douro Vinheteiro em património da humanidade numa oportunidade perdida, o que é verdadeiramente extraordinário é que o governo apresenta uma proposta de lei que pode significar uma sentença de morte para a Casa do Douro, que pode significar a miséria para muitos agricultores daquela região, e o venho a fazer nesta Assembleia, procurando sustentar que o que afinal está a fazer é salvar a Casa do Douro. Isto já não é apenas grave, isto releva da pura e simples hipocrisia política. O que os senhores assumem aqui é pura hipocrisia política relativamente à abordagem deste problema da Casa do Douro. Agora que eu digo que é completamente falso, e o Ministro da Presidência, o deputado e o próprio presidente da nossa comissão vão dizer que isto é completamente falso, aquilo que disseram em 2002. Como não dizem que isto é completamente falso, porque não é, é verdade, o senhor ministro da Agricultura não tem razão nenhuma naquilo que vem aqui dizendo em sucessivas audições sobre este problema. E, portanto, é necessário que o governo assuma de uma vez por todas que rasga com tudo aquilo que foi dito por deputados do Partido Socialista nesta casa ao longo destes últimos anos.
Obrigado, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Eu pedi ao Sr. Vice-Presidente Hélder Amaral o favor de me substituir, uma vez que os Presidentes de Comissões têm uma reunião agora com o Sr. Presidente da Assembleia da República, justamente sobre alguma das matérias que já passaram por aqui, funcionamento de comissões, etc. Só por essa razão é que eu me vou ausentar. Dizem-me que a reunião foi protelada para o fim do dia, portanto vou continuar. Peço desculpa. Isto é uma informação que me chega mesmo agora. Sr. Ministro, tem a palavra para responder às questões colocadas pelos senhores deputados.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começaria pelo Sr. Deputado da Câmara Pereira, relativamente ao Alqueva. Em primeiro lugar, a área de regadio do Alqueva são 110 mil hectares, cuja conclusão estava prevista para 2025. O Governo, sucessivamente, antecipou e o Governo definiu que a importância do empreendimento, a oportunidade da reconversão da agricultura portuguesa no seguimento das reformas da PAC, exigiam celeridade e decidiu antecipar em 12 anos a conclusão do Alqueva. Ou seja, em 2013, o Governo está a criar as condições para termos toda a área de regadio concluída. Mas o Governo definiu que já no fim de 2009 queremos ter metade da área de regadio pronta, 53.347 hectares, no fim de 2009. Hoje, a infraestrutura 12 rega 5.980 hectares, a luz 591 hectares
E no Monte Novo já temos 2.395 hectares concluídos. Portanto, hoje já temos mais de 6.000 hectares a beneficiarem do empreendimento de Sios Múltiplos do Algepa. Mais ainda, em janeiro, estarão concluídas as condições de aprovisionamento em água para os concelhos de Évora, Reguengos, Redondo e Mourão. Já em janeiro. Ou seja, se houver uma seca, nós já estamos em condições de assegurar para as populações deste concelho que há uma reserva de água que vai reduzir ou que vai anular o impacto de uma seca no aprovisionamento das populações. Este é o programa do Governo e é um programa que o Alentejo merece, que o Alqueva merece e que a agricultura merece pelo impacto que terá na produção agrícola final. Há uma outra questão que surge na imprensa que os senhores deputados hoje vieram aqui colocar, que é o investimento estrangeiro no Alqueva. O Governo português, o Ministério da Agricultura, não detém o património do Alentejo nem das herdades. Não somos proprietários. E o pouco que existe, como sabem, o Governo decidiu que iria vender. Portanto, a propriedade do Alentejo é de quem a detém. E a dinâmica do investimento estrangeiro é bem-vinda. É bem-vinda e tem recorrido até à banca nacional. E não tem introduzido pedidos de apoio no Ministério da Agricultura. Mas os portugueses, os proprietários portugueses dessas terras sabem que têm o Plano de Desenvolvimento Rural que lhe dará incentivos em estratégias de fileira. À produção, à plantação, produção, transformação, comercialização, incluindo a produção. Portanto, os agricultores sabem isso. Todos. Mas sabem que o Estado gasta em seguros agrícolas anualmente 30 milhões. É pegarem no projeto, irem à direção regional e entregá-lo. É muito simples. Agora, compreendam uma coisa. Nós não vamos nem devemos tomar medidas para impedir esse investimento. Nem vamos tomar medida para os proprietários das terras que decidam vendê-las. Até é bom que haja comércio da terra. Até é bom que haja comércio da terra. Se me perguntam a minha preferência, eu vou dar um exemplo, e não me levem a mal. Eu visitei a herdade Passo do Conde no Baleizão. Fiquei extremamente orgulhoso. É um bom empresário português que converteu uma parte da herdade num olival que está magnífico, faz vinho e até vai continuar a fazer cereais, porque os preços de cereais hoje até remuneram, mesmo quando é em sequeiro. E fiquei muito orgulhoso, e até faço publicidade para que outros empresários portugueses que detêm belíssimas herdades no Alentejo sigam este exemplo. Isso é o que o Governo gostaria e está a acontecer. Vamos lá ver. Há no mínimo 15 mil hectares novos de olival de portugueses, de empresários portugueses. E esses empresários vão ser acarinhados e apoiados para ganharem dimensão, para fazerem investimentos de fileira, para que de facto o regadio possa o Governo e os empresários portugueses mostrar a todos os portugueses que valeu a pena esta aposta na antecipação. É esta a política do Governo para o Alentejo e o Alentejo, como o Sr. Deputado poderá confirmar comigo, está a mudar. Está a mudar, está a produzir mais, está a mudar, está a reconverter-se para culturas de regadio e muda de mão em alguns casos, mas a maioria ainda não mudou. Esperemos que os nossos empresários sigam os bons exemplos e aproveitem as transferências de tecnologia. Voltando aqui às questões levantadas pelo Sr. Deputado Abel Batista e pelo Sr. Deputado Agostinho Lopes sobre o tempo de demora ou requerimentos de TCP, são os que estão na lei. As instruções dos meus serviços é há um prazo para responder ao Sr. Deputado que tem que ser respeitado. Se não respeitarem, digam-me, porque são as instruções que eu dei. O Sr. Deputado voltam a colocar a questão da Casa do Douro. Eu acho que já o referi e volto a referi-lo. Cita-me discurso de 2002. Estamos em 2007. Estamos em 2007 com os problemas, nenhum deles resolvido. Nenhum dos problemas está resolvido. citam-me cartas, inclusive é de propostas de resolução. Sim, senhor, está aí uma das cartas que diz que poderão pagar uma dívida ao IBB com uma prestação que teriam a receber do IBB. Eu mandei pagar a prestação e o IBB ainda não vi dinheiro nenhum. Sejamos claros nisto tudo. Eu não vou divulgar, senhores deputados, eu não vou divulgar, eu não tenho por hábito, nem nunca farei, divulgar trocas de correspondência entre mim e a Casa do Senhor. Não farei. Compreenderão que não farei. O senhor deputado divulgou um exemplo concreto de que eu teria recebido uma proposta de pagamento de uma dívida ao IVV. Recebi a proposta. O IVDP cumpriu a instrução, pagou 420 mil euros, que era para pagar a dívida da Casa do Senhor ao IVV. Foi pago os 425 mil euros e o dinheiro não entrou no IVV, nem acredito que vai entrar, porque o senhor deputado sabe bem a situação financeira da Casa do Douro. Toda a gente sabe. E toda a gente não tem coragem de dizer que há aqui um problema de fundo. De fundo. Há um problema de fundo. Mas os agricultores do Douro também sabem que este governo tem um programa para o Douro. Eu volto a repetir o programa para que o senhor deputado Agostinho Lopes perceba e os agricultores do Douro percebam quem defende os agricultores do Douro, os pequenos agricultores do Douro. E volto a repetir o programa. O programa tem duas vertentes. A primeira é o saneamento financeiro das adegas, que é quem pode comprar as uvas dos pequenos agricultores. Que é quem paga as uvas aos pequenos agricultores. Esse é o grande problema dos pequenos agricultores. O outro problema é os pequenos agricultores terem uma voz séria no Douro, terem uma voz que lhe dá assistência financeira, assistência profissional, formação profissional, formação técnica, que lhe dá capacidade de negociação de preços. E aí o governo também diz, nós queremos uma associação de produtores forte no Douro, terá o apoio, como têm as confederações e as associações no outro país. O senhor deputado não terá do governo. É escondermos dívidas, é anular dívidas, é esconder a realidade aos portugueses e aos agricultores. O Estado português assumiu uma responsabilidade tão grande, senhor deputado, tão grande que avalizou o empréstimo e que o está a pagar. Tão grande que o está a pagar. São 44 milhões de euros, senhor deputado, do bolso dos portugueses. 44 milhões de euros pagos. Mas quando há uma banca privada que tem letras a vencer a Casa do Douro, faz e desfaz e encontra dinheiro para as pagar. São critérios de gestão que têm que ser avaliados pelos sócios da Casa do Douro, pelos agricultores da Casa do Douro. São eles que vão ter que encontrar a solução. Sabendo que o governo apoia uma associação de produtores moderna, que dê apoio real aos agricultores e apoio às adegas. Este é o programa de governo para o Douro e vai ver que o Douro vai mudar muito com soluções sérias e não com questões de crise históricas que o Sr. Deputado evoca.
Sr. Ministro, em nome dos deputados da Comissão, agradeço os conhecimentos que aqui trouxe, também ao Sr. Secretário de Estado. Em princípio, a sua vinda, se não houver outro motivo relevante que determina a vinda do Sr. Ministro à Comissão, está agendada para o mês de março. Muito obrigado mais uma vez. E a Comissão prossegue com os seus trabalhos. Pedir à Sra. e aos Srs. Deputados, por favor, de se manterem nos respectivos lugares. Senhores deputados, pedi